Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
This is gonna happen again. Or it's happened before. Both.
Go on.
It's fantasy enactment. Ritual. Fetishization, iconography. This is his vision. Her body is a paraphilic love map.
How's that?
An attachment of physical lust to fantasies and practices forbidden by society.
You get that from one of your books?
I did. Her knees are abraded, rug burns on her back, cold sores, gum line recession, bad teeth. There's decent odds she was a prost. He might not have known her, but this idea goes way back with him.
You got a chapter in one of those books on jumping to conclusions? You attach an assumption to a piece of evidence. You start to bend the narrative to support it. Prejudice yourself.
Wait and see on the ID.
All right.
This kind of thing does not happen in a vacuum. I guarantee this wasn't his first. Too specific.
From the dusty mesa, a looming shadow.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre True Detective. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Eu não sei nem o que falar, mano. Eu tô é com medo de não estar tá vendo o que eu tô vendo.
Do rei vendo, amarelo.
Negócio de amarelo que eu também não gosto, enfim.
Entendi. Vamos,
ai, meu Deus.
Caio Anderson, seja bem-vindo ao Rapadura Cast.
Opa, obrigado. Eu vim aqui pra saber se o tempo é um círculo plano. Bem-vindo, cara.
Eduardo Esposa, seja bem-vindo também.
Olá, vou passar esse programa todo tentando falar o nome da série, True Detective. eu vou aprendo, que eu já aprendi a falar Lovecraft, já melhorei. Vamos ver se eu consigo. Vocês me ajudem, por favor.
Olha só, nós vamos aqui falar sobre a série da HBO. Obviamente, esse programa está repleto de spoilers do começo ao fim. Se você não se preocupa com spoilers, escute esse programa por conta e risco, mas se você já assistiu, esse é um programa pra você. Várias interpretações sobre a série, sobre os personagens, as referências bibliográficas. Bibliográficas.
Os livros de referência.
Isso mesmo. Vamos interpretar sobre tudo. Aliás, participe dos comentários pra discussão ficar um pouquinho maior aqui, a gente não deixar esse podcast morrer aqui só vocês ouvindo. Tem muita coisa no post desse cast, com links para infográficos, para textos, para vídeos, um monte
de coisa. Eu prevejo, Juras, que esse episódio vai ser grande. Então, enquanto você estiver escutando a gente aqui, já vai anotando suas considerações para comentar algo bem interessante também. A gente vai ler.
Exatamente. Vamos lá, vamos falar sobre True Detective agora.
Rapadura Cast.
You too, my office. Cole, we got a new rule around here, especially for you. You got an opinion about anything? You hold on to it. You hold on to it, or you tell it to Marty. Otherwise, button your big fat mouth. However smart you are, you're not as smart as you think.
He's serious, boss. Why, this god bothering is shit. It's a political circle jerk. You know this.
Is this a place you live? Where are you, huh? You had anything in the last weeks? You got a suspect?
Give us some more guys to follow up KA's track records.
So our bosses don't want you at all. You understand? I don't want you. You are upright only by the grace of this man's reputation.
God damn, Cole. How many ways are there for me to say, shut the fuck up? We work under command, right? And our betters want a public, high-profile show of response. Shit, I got a state senator. He's trying to label satanic graffiti as a hate crime.
That has nothing to do with our DB, and that's the fact of it.
Okay, fine. Let's say that's true, all right? Let's say that you guys get the case all to yourselves. You ever solve a murder, been in the red more than a week? You ever clear one where two rounds of questions didn't hand you the fucking answer?
Oh, come on.
No, you got leads, you got a timeline. You know what I got? I got a whodunit where my two detectives are stalling. And I got a brand new task force wants to take it off our hands.
We have a lead.
Oh, for Christ's sake, fuck off, Cole. Christ. It's your call.
Takes a Roxanne, grab a baby, make a solid road, make a solid road.
Meninos, vamos aqui falar. A gente pode falar de um jovem clássico? Ou é muito recente, é muito novo pra gente falar?
Eu prefiro o clássico jovem.
O clássico jovem? Ou não, ainda é muito recente, ou o tempo vai dizer se ele é um clássico ou não?
Pô, Juras, eu acho que a gente, antes de falar, né, do True Detective, a gente tem que falar sobre a HBO, né, que tá revolucionando aí a maneira de contar histórias, né, cara? É, tá revolucionando, já vem desde aí, eu não vou nem falar dessa série atual. A gente pode falar de Roma, né? A gente pode falar de
Band of Brothers.
A gente pode falar de muita série, muitas séries aí, minisséries, né? Até porque o True Detective, ele é tipo, ele vai continuar, mas ele é estruturado como se fosse uma minissérie, né? E o que eu acho bacana disso tudo é o seguinte, cara, porque finalmente tá se conseguindo com isso, né? Com a produção caríssima e magnífica, trazer pro audiovisual, aí entrando um pouco da minha área, um tipo de narrativa literária, tá? Então, por que narrativa? Porque você pega um filme, mesmo que seja trilogia, você tem que fazer muitas adaptações, você tem que adaptar, não pode ficar como um livro, mesmo que seja um livro de 100, 200 páginas. E é uma coisa que se vê muito claramente aí, né, especialmente no True Detective, é essa maneira de contar histórias sem a pressa que se tem, sem o sentido de urgência, a pressa que se tem num longa-metragem. Então, a gente tá assistindo uma maneira, acreditem, totalmente nova de se contar uma história. Então, eu acho isso muito legal, cara. Muito bacana.
E, Dudu, tu tocou num ponto de orçamento e tudo, a pressa, enfim... Vamos esclarecer que a falta de pressa não é necessariamente uma lentidão chata, né? Que algumas pessoas confundem. Mas eu também acho que vale a pena falar sobre o orçamento. E como o orçamento em séries como Band of Brothers e True Detective foram bem utilizados. No sentido de, se a gente olhar o True Detective, claramente eles tinham mais dinheiro do que eles precisavam utilizar. As inúmeras tomadas aéreas é só pra dizer, cara, a gente tá com dinheiro pra caramba aqui, vamos botar o helicóptero pra voar.
Mas fazem sentido na narrativa, né? Assim, ele...
Não, com certeza faz sentido. Mas se você pega, Juras, filmes que tem, sei lá, tem muito menos tempo, tem uma hora e meia e tudo, eles não conseguem tanta tomada aérea, tanta panorâmica, tanto vai e vem. E tanto efeito mecânico, que eu digo assim, efeito mecânico de fotografia, essas coisas todas, com o tempo que True Detective conseguiu e com provavelmente uma grana parecida, entendeu? Então o que eu digo é, True Detective tem X episódios, são X filmes, né? Sim. A grana, a gente pega de filme independente, é praticamente o mesmo valor. E algumas coisas, eles diziam assim, cara, vamos gastar grana aqui, a gente pode fazer essa cena com a grua passando por cima do carro, mas vamos mandar o helicóptero passar por cima do carro e acompanhar o carro. Isso, cara, deixa a série no patamar altíssimo,
claro.
Altíssimo. Minha comparação, assim, como eu escolho os seriados pra assistir hoje, depois de True Detective, mudou bastante por conta dessas nuances aí.
Isso é um problema, né? True Detective elevou muito o nível agora do que se espera, do que se vem, até mesmo em relação ao que vai vir na próxima temporada, né?
Isso.
Já que a série tem esse formato de antologia, que a próxima temporada vai contar uma nova história.
Acho que é bacana, Caio, a gente fazer esse parênteses aí, porque é extremamente importante a gente dizer que ele tem um arco fechado, né? Por
exato,
temporada.
Exato.
Então por isso que a gente tá fazendo esse programa sobre esta primeira temporada, né? o arco da história desses dois personagens já se fechou. A segunda temporada é uma outra história, então dá pra gente avaliar bem, né?
É uma coleção de livros, né, Juras? Isso. É uma coleção de livros, e cada um tem sua história e seu ciclo, né, que se fecha ali.
Tem um ponto muito interessante em relação às séries modernas, assim. Porque a gente vê que aquele formato de séries longas, com 20 e poucos episódios, a cada momento, até mesmo as séries de canal aberto, estão mudando esse formato, né? Estão fazendo séries mais curtas, com enredo um pouco mais enxuto, para não ter tanto episódio filler, né? Tanto episódio de enrolação. E daí já veio esse novo formato de série de antologia, que já tinha sido feito no American Horror Story, né? Que também é uma série que toda temporada é uma história nova. E agora o True Detective, para mim, já é um novo passo nessa história principal, porque eu acho que é a primeira série que pode se falar que... Não, não é a primeira, porque... É a primeira série, porque as outras são minisséries, né? São séries fechadas de uma temporada. Mas essa é a primeira série que se pode falar que é uma série autoral. No sentido de se falar em cinema autoral. Porque é uma série inteira escrita por uma pessoa e dirigida por uma outra pessoa. Sim. Só tem dois nomes envolvidos nesse em roteiro e direção, né?
Tem que ter cuidado com a série da Ah, caramba. 1990, David Fincher...
Twin Peaks. Mas o Twin Peaks tinha mais de um roteirista.
É, mas ainda assim se encaixa no sentido autoral.
Eu acho que o True Detective é o Twin Peaks dos anos 2010.
Eu acho que isso já é uma evolução, porque assim, por mais que se tenha uma linha de direção...
É o Twin Peaks no momento perfeito.
É só um cara, o Nick Pizzolatto escreveu tudo e dirigido por uma única pessoa, existia coesão, era mais fácil de da mesma forma eles se reunirem e darem uma direção, sem ter muita desconexão, muito deslize na série. Eu acho que isso... Pra mim, é um mérito muito, muito grande da série.
É, sem dúvida, a gente tá passando aí por um momento em que as séries estão alcançando o seu topo. É muito olhando pra trás e vendo o que já foi feito, vendo os erros e os acertos do que já foi feito. É, vocês mencionaram aí Twin Peaks, que foi uma série que começou muito bem, muito boa. E uma das coisas que a gente pode aprender com Twin Peaks a não fazer...
Que não soube terminar, né, cara? Teve que acelerar o final ali.
Não, e sim, é verdade, mas se tornar escravo do público.
Isso,
né?
Exatamente.
Isso é uma coisa que acabou com a série. É uma coisa que foi... É até interessante, estava até um programa só sobre Twin Peaks e analisando isso, quem conhece a série, o histórico da série, porque começou a fazer muito sucesso. Os caras olharam lá, mas vem cá, hoje então teve um pico de audiência porque o cara tropeçou. Então aí o produtor virava. Então o produtor virava pro roteirista, pro diretor, falava assim: cara, agora o lance é o seguinte: temos que todo episódio o policial tem que fazer uma asneira lá. E aí começava a mexer no roteiro de forma que ficou tudo embolado. Isso foi com o Twin Peaks, né? E a gente também não pode deixar de falar aí do Lost. Que nos ensinou, assim, Lost é o seguinte, por mais que a galera agora, eu sei que a galera venera muitas séries atuais, a própria série que a gente tá falando agora, mas todo mundo sabe que eu não gostei do final do Lost, mas a Lost, sem dúvida, foi algo sem precedentes na cultura popular, precisa se dizer isso, e se nos ensinou muito, né, nos ensinou mais uma vez o que fazer e o que não fazer. O que não fazer do Lost, que foi o grande trauma que o Lost deixou, assim, muitas coisas boas, né, mas o grande trauma foi você não estar muito sabendo o que você vai, como é que vai finalizar aquilo. E é isso que essa experiência que o True Detective também pega, porque é a experiência de, nós temos uma série fechada, eu sei tudo o que está sendo contado, né? O primeiro episódio, ele se conecta com o último.
Exato.
Então, Lost nos ensinou, Lost foi importantíssimo.
Nos ensinou da maneira ruim, né? Até.
Não, mas das coisas muito boas também, que tu pegar. Não fosse Lost, talvez nós não estivéssemos vendo as séries que nós vemos hoje em dia.
Lembra que Bad, por
exemplo.
Exato.
Porque vendo True Detective, um pensamento que me era recorrente imagina se Lost fosse produzido hoje em dia, já com essa perspectiva de uma série fechada,
10
episódios, com roteiro, com, sei lá, dois ou três roteiristas apenas, um número menor de diretores, porque o núcleo era muito grande, mas se pudesse ter sido produzida como foi produzido True Detective, uma série mais curta, 120 episódios por temporada e tudo mais, acho que seria muito, muito, muito,
e
muito
outra,
superior.
Não é porque a série não escuta os fãs, vamos dizer assim, os espectadores, que os espectadores, fãs, enfim, deixam de falar. Isso é que é interessante sobre o True Detective.
Sim, claro.
Assim como Lost, apesar de não ter acontecido tanto no Brasil, o Caio tava me falando isso hoje durante o dia. Eu acho que o Juras viu. Ele escreveu lá no grupo e tudo. É, lá fora, True Detective gerou fóruns de discussão.
Impressionante.
Grupos e listas. E depois eu fui ver grupos no Facebook de discussão. E, cara, Lost fez isso e muita gente dizia que é porque nós estamos vendo tudo acontecer. Em True Detective, o começo, meio e fim já estava pronto. Eu até falo, um amigo meu chegou, cara, vi os dois primeiros episódios de True Detective e não gostei. Eu devo continuar assistindo? Eu disse, não, cara, a série é isso. É. A série é isso. E ela não vai mudar pra lhe agradar.
Ela é cadenciada, né? Ela tem esse ritmo. Sim, sim.
Ela tem um ritmo que...
Mas sobre isso...
Que muita gente pode dizer que é lento, né?
Tem uma série, que pra mim é uma das minhas séries favoritas, apesar de ter algumas considerações negativas sobre ela, que ensinou também muito. E ensinou a HBO a gastar dinheiro. A série se chama Roma. E foi... Era uma das séries mais caras.
Eu puxo o saco. Eu babo da série.
Eu também, mas eu tenho umas considerações. Mas enfim, é pra outro episódio. Uhum. E era uma série caríssima ao ponto da HBO não saber gastar dinheiro de... Não vamos produzir apenas uma moeda pra aparecer uma tomada. Vamos produzir o dinheiro de Roma pra gastar e pra usar durante toda a série. E isso fez com que a série fosse caríssima. E numa época onde a gente não tinha On Demand, como temos hoje, a série teve que ser cancelada. E ela foi cancelada, ela não foi terminada, ela foi cancelada. Segunda temporada. Era uma série que com certeza tinha mais o que contar.
E são duas temporadas ótimas, na verdade.
São duas temporadas ótimas, só que muito caras. As duas temporadas juntas é o que a televisão mais gastou de grana com... É uma parada dessa assim, né?
Mas valeu a pena, cara, valeu a pena.
Sim, puta, com certeza, mas...
O texto é muito bom também.
A HBO, em vez de produzir uma armadura, não, vamos fazer uma armadura aqui... É, Ypsilon, como era feito, com o material que era feito e tudo mais. A HBO resolveu produzir todas as armaduras com o mesmo material. Então, ela meio que com Roma e a porrada que ela levou com o cancelamento de Roma, ela aprendeu também a fazer série, né? Game of Thrones, hoje a gente fala, poxa, mas a HBO tem a obrigação de entregar um dragão, não sei o que, Game of Thrones. Mas ela guarda. True Detective... Ele vem na onda de gastar da maneira certa, mas ainda assim gastar muito, entendeu? Só que gastar de uma maneira que sirva para a história. Roma, eu não preciso ter todos os dinheiros oficiais com o metal oficial. Eu preciso só de um, só o da tomada, enfim. E True Detective não. A tomada aérea faz sentido. O plano sequência que... não é barato fazer plano sequência porque tem muita gente contratada, muita coisa acontecendo.
Não
muita
é fácil luz também, né?
Não é fácil também. O plano de sequência faz sentido. Não é só um plano de sequência pra ganhar o Oscar. Até porque não vai pro Oscar.
É isso que é interessante também no lance de True Detective. Eles não tinham interesse de apenas contar uma história. Eu acho que, acima de tudo, eu vejo como os envolvidos na produção quisessem que a série funcionasse como um showcase, como um modo de apresentar que era possível realizar algo completamente diferente do habitual, com todos os valores de produção que se pode se ter, até mesmo todos. Um plano sequência daquela todos. Forma, né? Eles procuraram encaixar dentro da história uma narrativa onde houvesse espaço para mostrar que, de fato, TV evoluiu. Acho que, para mim, é a prova cabal de que TV evoluiu, mais até do que Breaking Bad, por mais que pessoas falem de Breaking Bad, mas eu acho que o True Detective já é um passo acima. Só tô falando em questão de evolução em formato de mídia. O True Detective já é um passo após o Breaking Bad.
Ele é um refino.
Exato. Né?
Eu quero discordar do meu querido amigo aí, do macho, PH. Não, do PH, pô. Que disse aí que assistiu a três episódios e o cara falou, vai ficar assim e tal. Eu discordo, tá? Eu acho legal até falar isso pro ouvinte que tá nos escutando e talvez... ter uma outra perspectiva, né? Não que a minha esteja certa ou outra errada, mas eu também vi os dois primeiros episódios, e por isso que eu falei, que eu, depois de ver essa série, eu tive esse insight, digamos, né? E achei lento. E eu falei, poxa, hoje em dia eu não tenho muito saco de acompanhar e de ficar e de esperar muito e tal, não sei o que, só que eu continuei vendo, né? Eu continuei vendo, porque eu assino a HBO, então posso ver a hora que eu quiser, aqui em casa, os episódios. Aí eu, poxa, fui colocando, aí eu continuei vendo, né? Porque o que me prendeu na série no início foi o clima. Não foi nem a história tanto, mas o clima, aquele clima meio Arquivo X, tem alguma coisa assim, um pouco também de Twin Peaks, um clima assim, né? E aí, cara,
o sobrenatural depois, na medida certa, enfim.
Exato, exatamente. Sobrenatural, o negócio do Call of Cthulhu, do Lovecraft e tudo mais. E aí, quando apareceu o rei, né? O rei em amarelo, aí eu, pô, fui continuando com aquela parada, né? E depois eu vi isso, cara. Eu lá pelo quarto, quinto episódio, que eu comecei a entender melhor a série, e eu falei assim: olha, eu tô lendo um livro, sacou? Porque livro é assim. O livro, quando você pega um livro pra ler, não é no capítulo 3 que você vai ter todas as revelações. Não é assim. Você vai ter que ler, e é lento, e as coisas vão ser, né? E eu senti um pouco isso. Aí depois que eu entendi, porra, genial a parada, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que se deve persistir, sim. Acho que deve ver a série toda. A série, no final, ela faz todo sentido. Ela vale por tudo que você viu. Os caras sabem o que estão fazendo. Eles colocam aquela lentidão no início pra você... ter essa experiência nova, uma experiência diferente. É uma experiência diferente, por exemplo, não melhor ou pior, tá? Diferente, por exemplo, dos 40 minutos que você viu um episódio do Lost, que você ficava. Acontecia tudo freneticamente. Não, aqui é outro ritmo, é outra coisa. Você vai ver, vai pegar um pacote, você pega um livro pra ler até o final. E aí eu acho que é isso. Acho que você deve continuar assim. Se você achar os dois primeiros meio lentos, vai fundo.
Eu acho que eu concordo com o Dudu. Eu acho que se você achou os dois primeiros meio lentos, vale a pena ver. Mas isso não é um desmérito da série, no sentido de que os dois primeiros são lentos, não. É porque desde o primeiro, de certa forma, eu acho que tanto o Dudu quanto o PH estão corretos. Porque a série é o que é desde o primeiro episódio. Mas só que você, com o tempo, você se habitua e aceita aquilo. Porque ele vem num ritmo um pouco diferente do que você está habituado. E é uma quebra, de fato, com o que se espera, com as expectativas que ela forma. Até porque a série, desde o começo, ela mostra o que é a história. Você até tenta se iludir e ver o que pode vir a mais, mas não, a história é aquilo. A história é sobre aqueles caras e o modo como, às vezes, para entrar no mood da série, entrar no modo como a história é contada, naquele formato específico, demora um pouco mais. Eu acho que o lance de ver até o terceiro episódio, ver o quarto, ver o quinto, não é que a série vai melhorar no quarto ou no quinto episódio. É porque no quarto ou no quinto episódio você já entendeu melhor qual é a proposta da série. Exato, você já entendeu a proposta.
E a gente não tá falando de uma série que tem 10 temporadas, não, e tem 20 episódios por temporada. É uma temporada, 8 episódios. 8
episódios.
Uma história fechada. Então é muito mais fácil, por exemplo, você pegar... os dois primeiros, três primeiros episódios foram lentos, arrastados, mas é porque se você for entender como é que funciona o desenvolvimento de personagens, não existe desenvolvimento acelerado.
Você chegou no ponto certo, Júris.
Porque a gente tá meio acostumado com esse ritmo acelerado. A gente é geração 24 horas, sabe? A gente quer porrada na cara, a gente quer contador na cara, a gente quer que esteja acontecendo alguma coisa na tela. Quando a gente vê o desenvolvimento de dois personagens e de uma história, a gente fica assim, não vai acontecer, cadê os tiros? Com o passar da história, que você vai dando muito valor à série, sabe? Porque você percebe que realmente está sendo construído algo realmente grande.
Dudu, eu concordo. Pode falar. Eu concordo de você discordar. Mas assim, só tentando me explicar melhor, para não parecer que eu fui superficial nesse ponto. O que eu quis dizer é que é muito difícil a pessoa passar a gostar ou a desgostar de um personagem muito durante a série. Ela vai ou gostando mais ou gostando menos. Ela vai ou progredindo ou regredindo. Quando eu falei sobre os dois episódios, é porque, por exemplo, o Cole, né, o Rust, ele é o que apareceu no primeiro episódio.
Até
ele
porque termina... mostrou o Rust das duas fases.
Exatamente.
Né?
Ele é aquele cara. 2012. Ele, no primeiro episódio, ele tá pronto. Óbvio. E que bom que nos episódios seguintes a gente vai vendo as outras camadas. Mas exato, ainda assim, elas guardam a perfeita essência que foi apresentada no primeiro episódio. E aí eu convido a quem já assistiu, reassistir com esses olhos. Frases que o Marty fala no primeiro episódio corroboram perfeitamente com a cena final.
Exatamente.
Perfeitamente. E é por isso que eu digo, Dudu, é diferente de... Eu não tô criticando The Walking Dead. Eu estou só citando e comparando. E The Walking Dead tem que fazer isso, que eu vou falar o que ela faz, tá? Diferente de The Walking Dead, que se adequa a que as pessoas acham que o Rick deve ser, no caso do True Detective, ela não vai se adequar. Ela não quer o povão. Uhum. Ela quer o que ela quer contar. E o que ela já disse no primeiro episódio. Eu sou isso. E assim eu vou ser até o final. Por isso que eu falei o que eu falei.
Ela nem tem tempo do povo querer não, alguma coisa, né? Tem uns 8 episódios já feitos. Então,
isso é bom.
É.
Tá bacana esse começo, porque a gente tá fazendo um parênteses aqui com várias séries que são referências pra gente, né? Pra gente tá... Sim. A gente cita Lost, Break Bad, The Walking Dead e Home e tudo mais, porque a gente gosta dessas séries, né? E elas foram importantes pra gente.
Exatamente.
Em algum período, né? Mas por exemplo, essa questão do filler, acho que foi o Caio que falou, né? Que uma série como o True Detective, ele não pega. Ele não pega um filler desse. Por quê? É TV fechada e é bem mais reduzida. É quase a metade de uma temporada comum de uma TV fechada.
Mas o pior é que não dá nem pra dizer que usar o argumento de é TV fechada pra isso. Porque, assim, por mais que alguém que goste muito da série vá discordar, Breaking Bad é uma série que tem muito filler.
Tem. O próprio The Walking Dead tem, né?
Walking Dead tem muito filler, sim, né? Então,
mas elas eu têm acho que, os objetivos. Que a questão é objetivo, né? Se a TV é fechada ou aberta.
É. Eu acho que a vantagem é exatamente a questão do True Detective dele ter uma historinha fechada. Ele tem uma história pra contar e aquela é a história. Não havia espaço pra opinião do público, da audiência, pra análise de como, sei lá, coisas que até de certa forma atrapalharam até o Twin Peaks. Não havia espaço pra isso, sabe? Não havia esse espaço pra que as coisas sofressem alguma alteração no seu caminho, né? A história pra ser contada era aquela, e tanto que é uma série que mexe muito com as expectativas de quem assiste, porque você ele apresenta determinados estímulos que te levam a pensar uma série de coisas, uma Sim. série de informações que você já está habituado a ver em outras séries, que lhe levam a determinada leitura, e você fica esperando que, falando de uma maneira mais direta, você fica esperando que haja mais sobrenatural. A série, ele só fala que há o sobrenatural, mas ele não se aprofunda nisso.
É provável que o Dudu quisesse esse
Exato.
Esse aprofundamento, né?
Eu já queria ver o Rush falar. Não, eu tô falando do tipo de pessoas, né? Eu já quero ver o que o Rush tem a falar. Outra pessoa, por exemplo, a Liv, que assistiu, minha esposa, ela já queria... Ela queria saber o que é a história toda, pra onde aquilo ali ia. Então, assim, por mais que pequenininha, ela cria muitos caminhos. Fala, Dudu.
Deixa eu te dizer uma coisa, cara. É, aí que tá. Você colocou isso bem colocado, né? Talvez é possível que eu preferisse sobrenatural, tá? Mas eu te digo o seguinte: não, o que, que eu prefiro? Eu não prefiro sobrenatural. Eu não prefiro nada, eu prefiro uma série boa. Né? Uma vez, você me perguntou lá no Iradex se eu escutava escutava a opinião do público e tal e tudo mais.
Essa é a discussão aqui, né? E eu
dizia o seguinte: claro que eu escuto a opinião do público e respeito. Por outro lado, o público também gosta de ser surpreendido. Se o público soubesse de tudo, ele não precisava de você escrevendo. Exato. Ele mesmo faria. Então, eu não espero... achei legal você colocar, porque foi super pertinente. Eu acharia legal, mas não é isso que eu espero. O que eu espero é que seja um bom material, cara. Seja qual o caminho que o cara tomar. E se você fizer uma coisa legal,
leva, né?
Vai ter a repercussão. Assim, não, eu quero fazer isso só porque vai ter repercussão web. Não, isso tá errado, cara. Vai ter repercussão se você tiver um material bom, cara. Porque mesmo depois de acabar a série, eu vejo mil teorias dentro da série, sabe? Como é que você pega aquela série, tá fechada, mas você pode mexer nela, você pode olhar um ângulo, você pode ver o que o cara disse. Tem mil teorias ali que podem ser colocadas, né, cara? Porque também não estão todas as respostas ali. Então isso que é bacana.
É muito legal da série.
A série
porque
não acabou,
ele deu
né?
espaço. A série não acabou, de fato. Toda aquela história, todo o plano de fundo do que levou aquele culto e tudo mais, tá aberto pra todo mundo encontrar um significado pra si. E o melhor de tudo é que ele não se aprofundou. Não se aprofundou muito nessa questão do culto, né? Mas só que ele mostrou todas as referências bibliográficas e referências de linhas de pensamento, até mesmo filosóficas, pra você procurar o seu significado.
Caraca,
e sua solução.
Cara, é genial isso. Putz, eu pensei nisso quando eu tava pensando o que é que eu ia falar, qual ia ser minha linha de diálogo aqui dentro. Cara, a série parece um TCC, mano. Que no final coloca a bibliografia, porra.
Exato.
Isso é foda, mano. Isso é muito genial. Ele diz, terminamos, obrigado aqui, por hoje é só, fica pensando aí, a gente só fez introduzir algumas coisas, ó, tem essas coisas aqui, tá, que eu me baseei nisso. Um abraço,
e ele, até mais. Então. E o Pizzolatto, ele dá nome pra tudo. Se você ver, sei lá, os vídeos que tem no canal da HBO,
no YouTube, ou se você for ver o site deles, tem uma hora que ele mostra aquela, no site, mostra, o site que é bem legal, o Juras depois bota aí também nos links, tem uma hora que ele mostra uma galeria de fotos com aquele depósito que o Rust tem já no final da temporada, em 2012, né, aquela garagem alugada. Aí daí ele tem algumas fotos que ele mostra todos os detalhes da oficina, daquela garagem, inclusive os livros que ele tem lá. Aí ele tem um close, uma foto mostrando bem quais são os livros, quem são os autores, porque ele quis deixar bem claro quem o influenciou a fazer toda aquela obra, de onde ele veio, qual é a linha narrativa dele, até mesmo na, como eu disse, nos pontuamentos que tem filosóficos, onde muita gente já leu, tem vários artigos por aí pela internet, que as pessoas já apontaram exatamente quem é todas aquelas ideias que o Rush fala, de onde vieram, quem são os autores, a que fase pertence aquele pensamento de cada um dos autores e tudo mais.
Mas quais são esses autores, assim, que a gente poderia citar, que é publicamente conhecido, mas que a gente poderia citar por nós mesmos?
Caio, inclusive, humilhou, viu, Jurandir? Eu tava procurando o link pra comprar um dos livros citados na série, ele trouxe aqui o livro.
Qual é o livro?
É o Rei de Amarelo, que é do Robert E. Chambers, que é um livro bem antigo e que, de certa forma, é um pouco cult, mas ele é meio esquecido pelo público geral, porque ele é muito... Ele é muito cultuado e adorado pelos autores, pelos grandes autores. Inclusive, foi apontado muito, um pouco mais na frente pelo Lovecraft, né? O H.P. Lovecraft. Que muita gente diz que Lovecraft tirou a inspiração deles, mas eles eram contemporâneos. Na verdade, Lovecraft passou a ter conhecimento da obra dele. Sei lá, o livro O Rei de Amarelo já tinha sido lançado há mais de 20 anos, né? E nisso, Lovecraft já tinha a obra dele sendo produzida. Ele gostou tanto do que viu lá que ele passou a inserir algumas coisas do Rei de Amarelo em toda a mitologia de Cthulhu, né? Dos livros dele. Aí, assim, a principal referência desse cara, o livro é muito velho. Quando eu vi a data, foi até meio surpreendente, que é de 1895.
800?
Cara. Exato, 1895.
Dia desse.
E esse cara, ele conta as histórias, basicamente é um livro de contos, são 8 contos, e só 4 deles abordam isso que do que é chamado, depois foi nomeado, da mitologia amarela. Os outros contos nem falam muito sobre isso. E ele começa a referenciar algumas coisas, eu tô lendo o livro, e ele começa a referenciar algumas coisas que eu acho que pra quem leu esse livro, o susto com o True Detective foi menor. Porque o foco principal do livro é que ele mostra que existe toda uma mitologia, existe todo um mistério por trás desse mito amarelo, mas só que ele nunca aprofunda no mito. Ele só diz que tá lá, é como no True Detective, o principal são os personagens que são... Porque assim, voltando bem rápido, o Rei de Amarelo conta 4 histórias de várias pessoas que encontraram no decorrer do tempo uma peça que os que liam essa peça, teoricamente, viam a terríveis coisas, viam a verdade sobre o mundo e ficavam malucos. E o nome da peça é o Rei de Amarelo. Aí os 4 contos narram 4 histórias onde essa peça, a simples leitura dessa peça, alterou completamente o rumo de algumas pessoas. Aí daí, durante os contos, ele cita várias vezes coisas da mitologia, como o próprio Rei de Amarelo, como Carcoça, e por aí vai. Mas ele nunca dá significado pra isso, nunca dá pra dizer exatamente o que é. Ele fala de Astur, fala de Hali, que são coisas também da mitologia, mas ele não explica o que elas são. Tudo que veio depois são deduções. E a coisa é tão grande que existem várias tentativas de pessoa, de autores no decorrer dos anos, até hoje em dia, que tentam escrever o que seria essa peça, o Rei de Amarelo, que deixou todo mundo louco, sabe?
Você sabe que isso era comum, né? Só um parênteses, na verdade, né? Hoje em dia a gente tem internet, tem tudo mais. Na época, né, o Lovecraft, ele trabalhou muito usando, assim...
É outra referência.
Para fazer a mitologia. Para fazer a mitologia dele, acabou usando muito o próprio Cthulhu, que é uma coisa meio babilônica, suméria, e Deus lá e misturou, e outros eles inventaram e tal. Então muitas pessoas, cara, começaram a achar que aquilo era, entre aspas, real, né? Que ele tinha aqueles bichos lá, o Negalek, aqueles bichos lá, eram bichos que existiam. E o Lovecraft várias vezes foi a público, escreveu cartas falando. É o bizarro que isso até acontece até hoje comigo. Ele pessoa fala, ah, seu livro, não, cara, isso é fantasia, é brincadeira. E ele fala a mesma coisa, ele fala, porra, cara, isso é tudo invenção minha, nada disso é verdade. Engraçado, né? Então, talvez essa, dentro do próprio True Detective, ser, né, as pessoas acreditando que aquele conto, aquela coisa poderia ser real ou não ser.
Exato. Tem toda essa leitura, né? Existe essa leitura de que, na verdade...
É uma leitura. É.
Esse Carcoça é do próprio Rei Amarelo que tem dentro? Tem dentro do Rei Amarelo?
Pior que não. Carcoça foi usado pela primeira vez em um livro mais velho do que o Rei de Amarelo. E ele conta uma história que não vale a pena contar essa história agora, até porque eu acho que é interessante o pessoal pesquisar aí. Mas só que ele conta essa história e cita Carcoça. E Carcoça não tem bem um significado nisso. Ele é bem subjetivo à leitura do que seria o Carcoça. E do mesmo jeito, o Robert W. Chambers levou o Carcoça para sua obra... também dando uma leitura subjetiva do que seria Carcoça. E daí os vários autores, inclusive autores envolvidos com o mito de Cthulhu, né, que não o Lovecraft, passaram a usar Carcoça também. Isso meio que virou uma referência bibliográfica para vários outros autores, que vários escrevem ou escreveram obras que citam Carcoça. Inclusive o George Martin, em Game of Thrones, ele tem uma terra que ele já citou que existe, mas não deu nenhum significado e nunca escreveu sobre.
Carcoça.
Que é Carcoça também, dentro de Game of Thrones, lá do outro lado do continente.
Caralho! Rei de Amarelo, atravessão dos universos aí.
Exato.
Essas referências todas tem no, não só no True Detective, porque tem, se a gente for pegar referências do seriado... A gente pode puxar um pouco do Silêncio Inocente, a gente pode puxar o Zodíaco, aquele filme lá, e a própria história conhecida.
O próprio Twin Peaks, né, Juros?
O Twin Peaks.
O Twin Peaks é referenciado diretamente por ele. Ele disse que foi uma grande influência pra ele.
Em entrevista, ele deixou claro isso.
Até o Seven, do David Fincher.
Todo mundo, né, cara, que trabalha com série nos Estados Unidos, teve essa influência do Twin Peaks, né? Não tem a menor dúvida, né?
Algumas pessoas, eu gostei muito dessa leitura, comparam a temporada com a Divina Comédia do Dante Alighieri. E os três momentos...
Tem bastante a ver, é verdade.
Você vai ver, quem leu já deve ter trazido automaticamente, mas é uma parada, é uma leitura bem complicada. Talvez, se você não tiver muito acostumado, é melhor você ler algo que explica a Divina Comédia. Mas, enfim, os dois personagens principais, eles têm três momentos. E a Divina Comédia tem três momentos, que é o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E os três personagens têm exatamente esses três momentos. E muito parecido com o que passa o Dante Alighieri. Com a diferença que, e eu já meio que tinha percebido essas referências, pra mim eu pensei que o Rush ia morrer ao final, né? Justamente porque no Paraíso...
Todo mundo pensou, né?
Ele quase morre.
Sim. E se você pensar bem,
Eu acho que o Rush foi lá pra morrer.
Não, mas se você pensar bem, o Rush e o Marge, isso aí é outra discussão, eles morreram, né? São outras pessoas agora, né? Mas enfim, pelo menos personalidades morreram ali. E o Paraíso... Isso é difícil falar e tudo, que é o último do poema, né, que é o que fecha a Divina Comédia, é a morte do próprio escritor, é a morte do Dante Alighieri. E o poema, como um todo, nada mais é uma alegoria do Dante Alighieri em busca de algo perdido. E eles estão em busca do Rei de Amarelo.
É importante colocar aí que tem um final feliz, né? Assim, entre aspas. Uhum. Assim como o True Detective tem um final feliz, e aí, deixar isso bem claro, a Divina Comédia, as pessoas falam, é porque tem coisa engraçada. Na verdade, não é nada disso, né? Chamava nessa época Divina Comédia porque só existia, dentro dessa leitura, desse conceito aí, dois tipos de narrativas, né? A comédia e a tragédia. A tragédia terminava mal, e a comédia terminava bem. Não quer dizer que...
Por mais que fosse um drama.
Exatamente. Não tem nada que rir na comédia, não é isso. É simplesmente o final, ele era um final... com esperança, um final, né? E a tragédia era aquelas coisas horrorosas, né? A tragédia grega e tudo mais. Então, é interessante colocar isso, e realmente é bem por aí, que os caras vão ao inferno, voltam, e finalmente tem uma, vamos dizer assim, termina-se com um quinhão de esperança. Então é uma leitura bem feliz essa que você colocou aí, PH.
Dudu, e comparação. As entrevistas
que são feitas com ele durante todos os episódios é o purgatório deles, né? A diferença é que os três momentos eles estão misturados. Inferno, purgatório, paraíso, tá tudo misturado, né? O Marte, ele teve alguns paraísos antes do final, se você pensar bem. Mas nada mais era do que o purgatório, né? E o purgatório se confunde com algo que é bom, porque você tá indo, teoricamente, ah, eu tô indo pro céu. Resposta errada, inferno. Então, é interessante.
Só para encerrar aqui, Júlio, a parte de referência, só para complementar, se vocês certamente já ouviram aquela frase, né? Menos é mais, né? Então, outro dia eu até fui apedrejado no Twitter, que a galera ficou putaça comigo, que eu falei, olha só, eu só falei isso aqui, não falei nada, falei só, eu tenho impressão, né, que o Star Wars, quanto mais expande o universo, mais vai perdendo a magia. Diferentemente, por exemplo, de Star Trek, que sabe fazer negócio. Eu falava isso. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que não estou criticando nada, não estou sendo preconceituoso com nada, não estou sendo. Vou voltar aqui porque eu ia falar. Né? Nessa série que a gente está falando agora é o contrário, né? Você coloca você bota os elementos, você não desenvolve aqueles elementos, e por você não desenvolver, O espectador vai perpetuando e vai falando sobre isso na internet, e tem essa foto aí que você falou do quarto, que a galera vai conversando e tal. Por quê? Porque se o cara decretasse, ah, é isso, e fosse explorar todos os... Não, né? Ele não fez isso. Então, permite essa propagação de referências aí, né?
A gente tem como puxar isso, Dudu, essa frase pro Lost, né? Porque se a gente pegar as duas primeiras temporadas do Lost, são espetaculares, exato, impecáveis, né?
Isso, perfeito.
E se continuasse naquela pegada ali, ou acabasse por ali, seria maior do que é hoje, sabe?
As pessoas cobraram de Lost ele ser completo.
Não dá.
True Detective é extremamente incompleto.
Eu acho que Lost não... As pessoas não só cobraram que ele fosse completo. Lost se vendeu como sendo completo.
Sim, sim. Ele disse que ia responder. Sim.
Mas ele cresceu demais pro... Ele saiu do controle. É o bebê que saiu do controle da mão.
Exatamente isso, Joras. Perfeito. Bela colocação. Isso aí.
Dudu, eu mesmo... Se você perguntar pra mim, Junior, mas tu gostou do final de Lost? Eu digo, gostei. Eu fiquei satisfeito com o final. Pra mim, justificou aquilo tudo, sabe? Não tinha como ter sido finalizado de outra forma, na minha opinião. Ah, ficaram várias lacunas e tudo mais, mas é porque, enfim, eles não conseguiram. Aquela criança cresceu demais, sabe? Você perdeu o controle, o público queria um monte de coisa. Como autor, você não tem como agradar todo mundo, né? Enfim.
Sim. Mas isso que o PH falou foi também que eles se venderam e o público acabou cobrando isso, né? A maior prova disso foi aquele epílogo que o Ben vai lá saber quem jogava a comida na ilha.
Sim.
Sendo que aquilo, na minha cabeça, já estava resolvido por uma questão da coordenada temporal. Aquela comida poderia ter sido jogada em 1970.
Exatamente, concordo.
Você não, o que eu quero dizer com isso, por quê? Você não precisa de respostas, não é isso. Você precisa de elementos. E algumas coisas o Lost não colocou elementos, outras sim.
Elemento para os outros tentarem decifrar a resposta, né? Você tem que dar pelo menos o elemento, né?
Isso aí.
E outra, gente, outra... Perguntas é bom, cara. É bom perguntar. Às vezes é melhor perguntar do que responder, cara. É. Perguntar gera uma vida inteira atrás de uma resposta, entendeu? Se você tem a resposta, você para, cara. A pergunta é boa. Quando eu tava conversando com um amigo meu no trabalho, que ele disse, cara, mas eu não entendia nada do que o Rust falava, às vezes. Eu também não, cara. E é isso mesmo. Ele falou pra você não entender, cara. Ele falou pra você, sei lá, tentar entender pelo menos o que é que ele tava, o transtorno que tinha dentro da cabeça dele, o turbilhão, como eles falam no final, né? A galáxia, o tanto de estrela que tinha ali dentro, cara. Você não precisa necessariamente entender, cara.
É engraçado esse de não entender o que Rush fala, que já tem umas três sketches diferentes de canal de humor fazendo piada exatamente com essa questão de você não entender o que Rush fala.
Mas o Rush falando, ele parece aquele teu amigo bêbado. Aliás, ele não tá bêbado, ele tá começando a ficar bêbado. E ele começa a filosofar sobre a vida, sabe?
And finally, we arrive at Reginald Ledoux. Man, that place, It reminded me of my pop talking about Nan.
jungle, eh? Now look, me talking about what happened back then, that ain't gonna do you any good now. This. This is what I'm talking about. This is what I mean when I'm talking about time and death and futility. That there are broader ideas at work, mainly what is owed between us as a society for our mutual illusions. Our 14 straight hours of staring at DBs, these are the things you think of. You ever done that? You look in their eyes, even in a picture. Doesn't matter if they're dead or alive, you can still read them. And you know what you see? They welcomed it.
Coisa que é legal, aí eu também volto, eu já falei várias vezes que eu acho que quem gosta, quem é fã de Lovecraft, eu acho que isso, a série, embora, claro, seja baseado no Rei de Amarelo, que é anterior, mas a estrutura tem muito a ver com Lovecraft e os contos dele, e a questão da sanidade que está presente. Quem até joga o RPG Call of Cthulhu sabe disso, né? Você vê que ele é muito incrível, né? Porque na verdade ele perde a filha,
isso.
E isso seria o suciente para
tirar ele da consciência, com certeza.
E aí que vai justifica todo esse jeito dele, né? Não, você pode imaginar o que é você perder um filho, perder, né? Se separar da esposa, se a tua vida foi pro inferno, foi pra vala. Então, ele é um personagem muito condizente com que ele, com o background dele. E eu tô desenvolvendo isso pra dizer o seguinte: é uma série baseada em personagens. Isso que eu gosto pra caralho.
Eu também acho. Eu acho que a história dos personagens é maior do que a própria história do seriado em si, né?
Essa sacada, sim, né? Que é uma sacada, inclusive, de outras séries que eu gosto pra caramba. O Mad Men é muito assim. Né, vai profundamente, sim, na psique do Don Draper e outras séries também que são bastante assim. Eu acho que se focar... Eu sempre gostei disso. Foi uma coisa que me levou a ver a série, que eu gostei. Quer dizer, desenvolver os personagens. Você vê o que que ele... E aí, é claro, né? Não tem problema você deixar todas essas coisas de fora, deixar pontas soltas, porque eu tô preocupado com o desenvolvimento dos personagens. Nesse sentido, você pode ter certeza, a série é muito feliz. Ela, sim, chega ao ponto final, ela cumpre o que ela promete. Não tem a menor dúvida disso.
Uma coisa interessante que a gente pode puxar mais pra história, pra gente entrar mesmo na história do seriado, é que ele começa mostrando duas linhas temporais diferentes, né? A gente vê os personagens hoje, entre aspas, né? É, o presente, sei lá.
Na verdade, não hoje não.
É um presente. É 2012. 2012.
Depois é 92 ou 95, não é isso?
Isso, ele vai lá pra trás. Porque o crime foi em 95.
Isso.
Então a gente vê essas duas linhas temporais. Que a gente começa o seriado já vendo a linha temporal do presente, 2012. A gente vê o Rush e o Marty já mais velhos. O Rush, assim, mais na cara, de cabeludo, meio destruído, né? Parece que ele tinha saído do set lá do clube de compras Dallas e foi direto pro True Detective ali. Tá do mesmo jeito ali, destruidaço.
Ele já tá um pouco diferente do clube de compras Dallas, porque ele tá um pouco mais forte.
Tá um pouco
já,
mais,
né?
Forte, tá, já, exatamente.
Ele não tá magro como no começo da temporada.
Eu percebi isso no flashback de 95, que ele tá um pouco mais forte. Que ele tá com
ele
a camisa.
Tá magro, ali, porém forte, sim, né?
Tá magro forte, exatamente.
Em 95 ele tá muito, muito magro, não é isso?
Isso.
Você tá vendo?
Não, ele tá magro, mas ele tá um magro forte ainda.
Em 95.
Em 95, eu achei ainda.
Em 2012 ele tá um pouco mais gordinho, né? Mais cheinho, não, sim, tá tão...
Ele tá
tão
lixão
em 2012. Uma das coisas que pra mim me pegou na série desde o começo foi avaliar e pensar como é que esse cara chegou a esse ponto. Porque ele não apenas tá diferente, ele parece um personagem diferente. E eu acho que, assim, hoje em dia já tem uma leitura de que, na verdade, boa parte do que aconteceu naquele interrogatório era encenação do Rush. Até porque o principal objetivo do Rush naquele interrogatório era interrogar os detetives, porque ele queria saber o que os detetives sabiam.
Exatamente.
Aí, mas mesmo assim, mesmo você avaliando, ele tá diferente, tem algo diferente nele. Ele virou um white trash, né? Ele virou um típico sulista white trash, assim. E logo depois ele começa a beber. E no que ele vai bebendo, no decorrer dos episódios, ele vai parecendo bêbado, de fato.
Uma coisa que eu acho bacana também é você ver como é que tudo é foda nessa série, né? Uma coisa que também é bacana nessa série é como é que ela foi trabalhada, essa questão da narrativa, muito bem feita, né? Não à toa a série é um grande sucesso. Você vai comprando um pouco, olha que bacana. O que ele vai falando no interrogatório vai sendo mostrado, né? Vai sendo mostrado.
Em 95,
Em 95.
Muito bom isso, muito
e
bom.
E aí você começa você começa a ser convencido de que ele tá falando é verdade.
Você vive o flashback. Ele não é só um flashback aleatório pra mostrar uma cena, né?
Mas aí tem várias coisas que ele fala, né? Ele fala que é mentira. E quando mostra lá o flashback, você sabe que é mentira porque eles fizeram outra coisa diferente.
Exatamente.
Como no caso, quando tem um ataque na fazenda. Eles vão atrás do assassino. E aí...
Acho que é no quinto episódio,
né? Eles matam o assassino, né? O Marty, né? O Marty que mata o assassino porque ele fica puto, né? Porque ele tem filhas pequenas e quando ele vê que o cara tá prendendo as crianças, ele mata e tal. E aí eles têm que mostrar que, na verdade, eles foram atacados antes. Então os dois combinaram a história e aparece em 2012 os dois falando, os caras mandaram vários tiros na gente e tal. Na verdade, e aí mostrando depois no live action que não foi isso, né? Eles chegaram, pegaram os caras e deram um tiro na cara. Executaram os caras.
Set it down.
I know what happens next. I saw you in my dream. You're in Carcosa now. With me. He sees you.
Honey!
You'll do this again. Time is a flat circle.
I said, Nietzsche, shut the fuck up. Put it down. Marty!
Twin.
There you go.
Black Star.
Put your hands on your head.
Hunkered down behind this old decrepit boat, Captain America, Marty Hart, decides he's gonna run deep into the woods, flank around the back of the house where Ledoux's firing at us, right? Well, he sneaks up behind Ledoux, and just as Ledoux turns, bam, popped one off in him. Headshot, clean, dropped him. And his buddy, D-Wall, he made a run for it. And his homemade cracker-ass security system took care of the rest.
Ela é tão genial essa cena porque não mostra só a parceria dos dois personagens, mas ela mostra assim, quando o Marty ele entra lá no casebrezinho e ele sai puto e já atira na cabeça, mas ele já chega e atira, o Rush, ele nem pensa muito duas vezes, olha, vou pegar aqui a arma, vou atirar aqui pra dizer que teve um tiroteio, ele nem questiona o Marty, por que tu fez isso, por que tu matou esse cara, né? Já cria o plano B.
Eu acho, inclusive, que esse momento da reação do... Porque, na verdade, quem estragou toda, se pode se falar dessa forma, estragou a operação, foi o Marty, né?
Foi o Marty.
Por ter saído. E é interessante que já mostra um contraponto interessante do que o Marty fala e de como ele se comporta. Uhum. Porque o Marty é o cara que sempre tá criticando o Rush por ele não ir pelo livro, né? Ele sempre se exceder, ele sempre querer resolver as coisas, não importa como...
Apesar dele ser extremamente hipócrita.
Exato, exato. E, não, isso é uma das principais características do Marty, a hipocrisia. Da forma como ele se contradiz com tudo. Desde a forma como ele chama o Rush de obcecado e depois ele se mostra obcecado com, aquela moça com que ele tinha relacionamento.
Obcecado por sexo, né?
É.
Ponto número um.
Aí é interessante porque, especificamente nesse caso, o Marty estourou por um motivo bem específico que também fala muito sobre o personagem, e o Rush, de modo sem questionar, tomou a atitude de... de resolver toda a questão, fazer toda a cena, e além de matar o outro, o cara que tava com o Red Ledux, né, o primo dele lá.
Yes.
E eu acho que isso foi um momento que determinou a relação entre os dois, e o que determinou, de certa forma, o modo como o Marty se comportou com ele de volta em 2012, né? Sim. Depois dele terem se separado. Porque o Rush se sentia, ou o Marty se sentia responsável e sentia que devia. E eu acho que o principal fato de fazer ele sentir que devia nessa história toda foi ele ter sido responsável por matar aquele outro cara e ter dito que eles eram os responsáveis sem ser, né?
Ô, Júris, o nome desse bloco aí, ó, o Toque Literário, deve ser Verdades e Mentiras. Vamos botar assim. Porque já que a gente tá falando sobre isso, também é legal falar que no primeiro episódio, né, no primeiríssimo episódio, você vê lá, isso que o PH falou que é muito foda, que você espera uma coisa, você vê a relação deles brigando no início, o que, que você espera? Você espera que os caras se tornem amigos depois do final, né? E aí o que acontece? Não, até se tornam, pra quem viu a série toda, até se torna. Mas, aí quebra uma expectativa total, quando já na primeiro bate-papo lá, a primeira entrevista que eles fazem com o Marty, os caras falam, ah, mas vocês brigaram, não brigaram? Foi uma briga feia, depois vocês nunca mais se falaram. Fala, pois é, mas isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Quando ele fala, isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, tu já fica encucadíssimo, pra saber por que, que os caras brigaram. É, pra quem aí leu o PH, que eu sei que leu o Bernard Cornwell, quando você sabe, desde o primeiro livro do Rei do Inverno, que o Dervel não tem a mão, você fica, como é que esse cara perdeu essa mão, sabe? Tipo, é isso. Exato. No True Detective você fica pensando, pô, como é que os caras brigaram, o que que levou isso, né? E depois você vê que vai levar uma sequência de mentiras também, que é uma coisa da mulher do Marty, que pra se vingar dele, seduz
o
Cole, né? Né? Não é isso?
Seduz, é isso, exatamente.
E aí eles fazem sexo lá e tudo mais, e aí dá uma merda federal, né? E que na verdade o cara era vítima na jogada, né?
Então, não, é um sexo horroroso, é um sexo culposo quase, né? Assim, de culpa de ambos os lados, né? Dele e dela, né?
E aí, Juras, a gente, você inclusive, critica muito como a HBO aborda o sexo nos seriados dela, né? Muitas vezes, simplesmente pra realmente colocar peitinho e pronto.
Na verdade, quem critica isso é o Caio, né? Eu adoro essas coisas.
Tu gosta, né? Nesse caso, cara, total sentido, né? Se a gente se tivesse deixado a imagem intrínseca e não tivesse mostrado o que mostrou da forma que mostrou, a gente não saberia o porquê do sentimento dele perante essa história, né? E também se ele é vítima ou não. E a gente vê que realmente é um pouco de vítima, né?
Eu acho que é muito interessante essa questão do personagem da Maggie, né, a esposa do Marty, por toda a profundidade que a personagem tem. Porque você pode ter essa visão que no final das contas ela foi sacana e tudo mais, mas na verdade ela foi a pessoa que foi muito responsável pelo laço entre eles dois. Foi ela que tornou eles dois amigos no final das contas.
É, o próprio jantar, sempre tá, né? Procurando... O jantar deles dois ali no primeiro episódio.
E todas as outras cenas. E
ela
o modo
é o elo.
Como...
Ela é o elo da briga e da união.
E o lance da briga também dela, eu vi uma leitura muito interessante, foi dito até pelo diretor da série, que ele falou que na verdade ela não tava querendo se vingar. A ideia dele é que aquilo era uma... Bem, a leitura dele, né? Era um ato altruísta, porque ela não conseguia mais acreditar que o Marty fosse agir de forma diferente. E o único modo dela acabar de vez e matar a relação...
Era fazendo com que ele acabasse, né?
Exato.
Acordando a besta, né?
Exato. Era a única forma de se fazer. Ela tava naquilo ali botando um ponto final.
Deixa eu deixar... Se uma pessoa que pode ter opinião é o diretor. Ele pode ter opinião.
Não, mas ele é perfeito essa parada. Deixar bem claro o seguinte, gente. Por favor, olha. Não tô vilanizando a personagem. Pelo contrário, aliás, isso aí porque eu peguei. Porque isso é um ponto também foda da série, tá? Que é o seguinte. É uma coisa que eu também gosto muito no Madman. Que é a questão de você realmente... Não tem essa coisa de que... Claro, os vilões lá, os estupradores lá, ok. Mas eu falo assim, os personagens... Tu não tem o cara perfeitamente bom ou perfeitamente mal, né? Uhum, o Marty, ele é um sacana, ele trai a mulher, ele faz coisas horríveis. Mas ele tem... Porra, ele tem as filhas dele, ele preza muito por isso, né? Ele tem... É o seu lado bom também, né? Como até as pessoas normais têm seus lados bons e ruins. Então eu não acho que devo vilanizar a personagem, não. Pelo contrário, eu acho que isso só enriquece a série.
É tanto que, se você pensar bem, cara, o Marty, ele é um ótimo amigo.
No começo, não.
Não, mas veja
bem. No começo, ele encara o Rush como um maluco do caralho, cara, que não fala com ele, introspectivo. E putz, que ele convidou pra casa dele porque a mulher obrigou.
Se você conhecesse o Rush, tu não ia pensar a mesma coisa? Ele é um louco do cara.
Ele tentou ser amigo do cara mais difícil da série. Inclusive, botou dentro da casa dele.
Ele fala isso naquele momento em que o Rush passa na cara dele, que sem ele, ele não seria nada.
Sim.
E o Martin fala, eu sou seu único amigo, sou a única pessoa que sempre lhe defendeu, que sempre se preocupou com você. E o Rush responde a ele dizendo que sem ele não seria nada.
Inclusive, no interrogatório, ele poderia ter montado uma puta de uma história pra acabar com o Rush.
Sim, ele não tinha por que se comprometer. Ao contrário, ele questiona os interrogadores sobre dizendo que era impossível o Rush estar fazendo aquilo.
Por isso que eu não entendi no interrogatório no começo por que eles estavam separados, né? O Rush e o Marty ali. E em nenhum momento é mencionado uma briga, a não ser depois, de alguns episódios depois, que você entende que é que realmente aconteceu alguma briga e eles realmente se separaram. Mas em nenhum momento você vê o Marty falando mal do Rush, nem o Rush falando mal do Marty. Eles pincelam algumas situações e questionam algumas atitudes, mas eles não falam, o Rush é um filho da puta, nem o Marty é um filho da puta. Não existe isso. Mas uma coisa interessante que foi o que me fisgou, o primeiro episódio, ele teve uma cena que realmente me pegou. Por quê? A série gira em torno, o começo, aquela parte de 95, foi um assassinato que teve daquela Dora Land, né? E ela tá amarrada lá na árvore, com chifres e com uma espiral nas costas. Um típico caso de um serial killer, né? Serial killers famosos deixam
marcas. De magia negra, né? De magia negra.
Exatamente.
Né,
e ele, o Rush, ele logo se interessa porque ele parece gostar dessa temática, né? Da magia negra. E ele parece enxergar coisas além dos detetives normais, né? E uma coisa bem bacana é porque o interrogatório, eu não entendi no começo por que é que eles estavam sendo interrogados e tem um espaço ali de quantos anos? De 13 anos? São 95? Não, bem mais. 2012?
A história se passa em três momentos. 95, 2002 e 2012. É, no caso, o primeiro momento são...
É verdade, anos. Tem um terceiro momento, né?
É
verdade.
É, são três momentos. O segundo momento é onde tem aquele momento, aquela briga, onde eles se separam, né?
É, 95, 2010, 2012. É isso.
E é interessante porque nesses três momentos a gente vê praticamente três Rushes diferentes.
Exatamente.
Porque no primeiro momento ele é um cara que teve toda aquela vivência, que tem seus traumas, que os seus traumas você sinaliza de que não é necessariamente apenas devido à morte da filha dele, mas é o caso principal, mas que ele desde o começo foi uma pessoa que veio de um berço problemático. Tanto quando ele fala do pai dele, como quando ele fala da mãe dele. E provavelmente ele é... um pouco da leitura que eu tenho sobre Rush é que ele é uma bomba que tá pronta pra explodir a qualquer momento e ele tem consciência disso. E provavelmente, em um determinado momento da vida dele, encontrar uma mulher e ter uma filha trouxe ele de volta pro eixo. Após a morte da filha dele, ele tem uma explosão, que é toda a questão de o que ele viu, ele até passando a trabalhar na narcóticos e entrando como disfarçado, né? Aí volta pro momento em 95, ele tá novamente comedido, porque ele tem um foco e tudo mais. Daí eles resolvem o caso, passam-se os anos, chega novamente em 2002, ele volta a explodir. Ele volta a explodir porque ele descobre que, na verdade, o Red, que ele já tinha suas desconfianças, não era o Rei de Amarelo. Então ele volta a explodir e, nesse momento que ele explode, até o momento onde morre o relacionamento que mostrou que ele já tinha um relacionamento com uma médica e tudo mais, é o momento onde ele entra em conflito com o Rush, ele volta a investigar, entra em problema com a delegacia, né, é suspenso, depois se demite, e nisso isso tudo leva ao ponto onde ele, fragilizado, a Maggie vai lá e se aproveita dele, né? Na hora que ele encontra o Marty, que rola aquela briga deles, ele sabe que a bomba dele explodiu mais uma vez, como explodiu anteriormente. E ele se deixa, pelo menos no começo do momento, ele não se defende. E ele não tem interesse nem em se justificar, porque ele sabe que é injustificável, ele sabe que aquela solução, que aquele problema não tem solução. Ele é simplesmente passivo. Diante até mesmo do fato de estar sendo espancado inicialmente, né? E isso leva ao afastamento dele, porque ele não vê mais como a solução daquilo. Mas só que todo esse lance dele ter explodido A questão toda é porque ele se sente responsável pela aquela situação. Ele se sente responsável pelo Rei de Amarelo estar solto e ter continuado atacando outras mulheres e outras mulheres. E ele se sente na obrigação de resolver todo esse caso. Isso leva ele num espiral de loucura que transforma ele naquilo que a gente vê em 2012. Tem um detalhe bem pontual que eu acho que demonstra o quão baixo ele foi, a que ponto ele chegou. Na luta dele com o Martin em 2002, o farol do carro dele quebra. Em 2012, quando mostra de novo a mesma
coisa, o farol ainda tá quebrado.
Ou seja, se passaram 10 anos, ele não trocou nem o farol do carro. Isso mostra o ponto onde ele chegou.
O que me fisgou ali foi que a gente viu esse assassinato de 95, a gente viu desenrolar da investigação toda, ninguém dando muito crédito, inclusive o reverendo aparecendo logo no primeiro episódio, já querendo controlar a situação ali, né? E meio que saber se alguém iria investigar, alguma coisa do tipo, pra não ir muito a fundo. Mas o que me pegou foi o motivo daqueles policiais estarem investigando, interrogando o Rush e o Marty. Foi quando o detetive lá empurra o arquivo pro Rush, e o Rush abre, e é um assassinato semelhante ao de 95. Aí ele faz a pergunta, né? O detetive faz a pergunta, como é que pode ser o mesmo assassino de 95 se a gente o prendeu em 95? Se a gente o pegou, né? Em 95. Tem que ser outro cara, né? Porque não pode ser esse mesmo cara, mas os padrões são os mesmos. E eles até sugerem que o culpado possa ser o Rush, porque ele fugiu, ele sumiu por alguns anos, né?
É o que se coloca, né?
Aí ele pergunta lá, né? Como é que pode ser o mesmo cara de 95? Aí o Rush empurra o arquivo e fala assim, como detetives? Aí os detetives, imaginei que você saberia, né? Porque é o mesmo cara, porque é o mesmo padrão. Aí o Rush fala assim, então começa a fazer as perguntas certas, né?
Can you tell us anything about that, Mr. Cole?
Yeah, it looks a lot like the one from 95, but well, you knew that already.
Yeah, there's specifics consistent to the 95 case. Details, they weren't public knowledge.
You were off the grid for 8 years, right? Show back up here 2010.
My question is,
how could it be him? If we already caught him in 95. How indeed, detectives?
I figured you'd be the one to know.
And start asking the right fucking questions.
Depois você vai entendendo que, na verdade, quem tá interrogando os policiais é o Rush.
Exatamente, né? Cara. Isso é uma virada fantástica no seriado.
Essa questão do Rush tá interrogando é muito interessante, até do lance da bebida. Ele tá bebendo, o único intuito dele beber é porque, simplesmente, ele estando bêbado, tudo que ele falasse não teria validade naquele interrogatório.
Eu não tinha pensado nisso, cara.
Isso não fui eu que observei, não. Uhum. Eu vi o Pizzolatto falando isso.
Eu tinha pensado assim, olha, ele tá tão controlando o interrogatório que ele manda os caras comprarem cerveja pra ele.
O intuito dele de tá bebendo era exatamente pra ele poderia também, falar, né? Que falasse, e ele estaria bêbado, não teria validade legal que ele falasse lá.
E depois lá pelo meio da série você vai entendendo que ele realmente é o picão do interrogatório, né?
É legal, esse lance do interrogatório dele, porque fica bem claro como ele... Você lembrando daquele momento que ele tá com o pastor daquela igreja na tenda, e é feito uma analogia do modo como o pastor interroga, como o pastor, o discurso do pastor, né, a pregação do pastor. E todos os argumentos que o pastor usa de redenção, de que as pessoas erraram e fizeram algo errado porque eram fracas e que as pessoas precisam confessar para ter sua redenção, são os mesmos argumentos que o Rush usa toda vez que ele interroga alguém. O Rush é tão bem sucedido nos seus interrogatórios que exatamente ele entende como essas pessoas que manipulam a verdade, você pode dizer a modo grosso, como alguns pastores e outras pessoas desse tipo, eles usam esse tipo de argumento, que é o mesmo argumento que ele usa para conseguir obter a verdade quando ele tá interrogando.
Né? Só que a diferença é que o Rush, ele consegue no interrogatório o que ele quer, quando ele vai interrogar outras pessoas, né, outros caras que foram presos, outros suspeitos e etc., ele consegue o que ele quer, e depois que ele consegue, ele caga e anda para a pessoa.
É, sim.
Ele fala assim, tá aí, prendeu, vai morrer dentro da prisão, otário. É.
Ele era tão interessado pelas essas coisas de bruxaria, né, pela morte, pelo além, pelas essas coisas assim, e na verdade, o final talvez faça essa conexão, que eu acho que é isso, porque ele tá até hoje muito, muito impressionado com a morte da filha, e ele vê que não tem mais nada, né, que ela morreu, e à medida que ele encontra, né, algo sobrenatural, é como no final que ele vê lá a espiral, né, ele fala, bom, se existe algo além, então muito provavelmente a minha filha também não se dispersou, não morreu, né, pode existir algo, um outro plano onde a gente possa se encontrar. Então, mesmo através do mal, eu acho que ele procura essas coisas justamente para ter. E aí, o final justamente é a parte que ele... A única parte que ele ri, que ele fica feliz, que ele tá feliz. Que é, mesmo através do mal, né, daquelas coisas maléficas. E falando nisso, já que a gente tá falando sobre o natural, o que eu também acho foda pra caralho, de novo aí citando o Bernard Cornwell e a série dele aí, que é o Crônicas de Arthur, que é a melhor coisa que o Cornwell já fez, que não leu ainda, trabalha com uma coisa de que, nesses livros, trabalha com uma coisa de que você tem lá o Merlin, né? Ele faz uns truques e tal, você nunca, a magia, né? Nunca é, você nunca sabe se a magia existe ou não existe, sacou?
Sim.
Isso que é o foda, esse questionamento que é o foda dessa série, pra quem é nerd, pra quem curte essas coisas mais assim, tipo, sobrenatural, ou pra quem curte Call of Cthulhu, Lovecraft, ou terror, ou tudo mais, você vai gostar, porque você pode ter uma interpretação de que aquilo ali que ele viu, tanto, sei lá, a espiral no final, né, a galáxia, como aqueles pássaros, né, que fazem uma forma da espiral e tal, que aquilo é uma viagem do cara, é uma bad trip, ou será que aquilo realmente existe?
Fato. Exatamente.
Isso que é o foda, cara. É isso que eu acho bacana.
Isso é totalmente ligado à crença, né? Tem todas as questões que mostram que o Rush é uma pessoa que, de certa forma, ou sofreu mesmo danos psicológicos com o tempo, ou ele de fato tem alguma sensibilidade, até como por dois momentos ele repete durante a série, no primeiro momento quando ele tá chegando no local do crime lá da Dora Lange, e no final quando ele tá chegando no local onde tá o Rei de Amarelo, né?
Fica bem claro, né?
E ele fala sobre o cheiro e o gosto que ele sente na boca ao chegar nesses locais. E existem outros indícios, como o modo como o Red Ledoux diz que sonhou com ele, ou como claramente o Rei de Amarelo estava esperando por ele. Todo aquele lance de chamar ele de Little Prince, de convidá-lo a entrar, e aquele discurso um pouco desconexo, mostra que existe alguma coisa. E o Rush é um personagem tão complexo e tão rico, no sentido de que tudo isso que apresenta dele sempre fica dúbio, de que ele sempre se apresenta como cético. Ele sempre se vende, sempre fala como cético. Mas ele sempre também deixa um sinalzinho de insegurança, tanto nas crenças dele, quanto nos fatos dos quais ele se apoia, né? Sempre tem um pouco de sentimento de como ele vê aquilo. Não é só fatos, né? Porque ele é um cara tão inteligente, deveria só ser fatos. Ele tem muito o lance de o que ele acredita, que aquilo pode ser, como é o nome? Sentido, a palavra.
O sexto sentido?
Ele tem um... Sensibilidade. Uma sensibilidade em torno disso, dele confiar um pouco no pressentimento, pronto, olha pressentimento.
Só, e olha que bacana como é que isso é bem trabalhado, né? No roteiro e tudo mais, na direção, que para cada argumento sim, tem um argumento não. Né? Então eu tava discutindo outro dia com meu primo e tal, e falando, e ele é um cara mais sério. A gente tava brincando, ele tava falando, tava fazendo papel do cara que não acreditava. Não, mas é viagem de astros do cara, né? Aí não, eu tava falando isso, tava usando esse argumento, é viagem de astros do cara. Ele falou, ah, mas, pô, então, e aquela velha lá, que eles falam com a velha lá, e a velha... É, vocês conhecem Carcosa? Não sei o quê. A velha também era uma crente que acreditava piamente. Então, para cada argumento, tem um contra-argumento. Então, não é aquela coisa que pesa a balança, está equilibrada ali. E aí você, que é o espectador, é que tem que assim como no Cornell, né? Você tem que decidir. Será que aquilo, aquelas coisas que... Como o Merlin fala no Bernardo Cornell, ele fala, mas eu vi que você fez um truque. Aí ele fala assim, olha, eu fiz um truque, mas não quer dizer que não exista magia. Eu fiz um truque. Entende? Então você fica, né, na balança, né?
É engraçado, Du, porque a série, ela poderia me perder um pouco se ela abraçasse a fantasia, sabe? E por sempre mostrar que essas visões são todas da cabeça do Hurst, que você fica...
Ou sugerir,
tá?
Você não sabe, pois é.
Mas o que a gente deduz, porque quando o Marty tá ao lado dele, o Hurst tem uma visão diferente do Marty, né? É, então você sempre acha que é uma coisa da cabeça dele e que ele sempre... Parece que na cabeça do Rush sempre houve essa batalha que é, pra mim, o significado do True Detective, que é a batalha da escuridão e da luz, sabe? Pra mim, na cabeça dele é isso. Sabe?
É interessante que o Rush é tão consciente disso que, se você observar bem, ele tá sempre procurando ter o seu ponto de equilíbrio. Coisa simples, como ele tá sempre medindo a própria pulsação. Porque ele sabe que pode em algum momento sair do que ele acha que é o modo ideal de conduta. Ele fica medindo a pulsação ou coisas como, por exemplo, na casa dele tem uma cena... Toda vida que tá na casa dele mostra algumas cenas interessantes dele de frente daquele espelho, que é o espelho de um círculo pequeno que é do tamanho do olho dele, né? Eu vi algumas leituras até interessantes sobre isso, que...
Olha que bacana, toda... né? É uma coisa que não explica, né, Caio? É... E aí você vai viajar aí, né?
Que legal. O legal dessa do que se tem é que você pode ter a leitura de que, na verdade, o lance do espelho é simplesmente porque eles falam muito sobre o olho, né? Falam muito sobre a alma. Principalmente tanto o Red quanto o Rei de Amarelo, né? Ele fala sobre a questão de, na verdade, quando você tá diante do espelho e você tá olhando o espelho fixamente, você só vê o seu olho. Você não vê o seu rosto, você não vê sua máscara. Você vê profundamente no que é pra ver, que é como os olhos são a porta da alma, né?
Sim.
Especificamente, ele tá... Exato. O espelho tá mostrando apenas o que deve ser visto. Então é a forma do Rush... É olhar para si mesmo. Tanto é que aquilo para ele é uma terapia, uma forma de concentração mesmo, de meditação. Isso é até usado dentro de meditação das pessoas que fazem yoga e tal. Existe isso, de focar a visão em um ponto único, né? No caso, desse caso, ele usa o espelho. É, agora, eu tinha visto uma leitura muito legal também, que é exatamente essa questão da máscara, de quando ele tá olhando pro espelho, se ele tiver usando uma máscara, qualquer pessoa tiver usando uma máscara e se olhar no espelho daquele formato, você vai ver apenas você mesmo, você não vai ver a máscara. Você vai ver apenas seu olho. Por quê? Porque, teoricamente, quando você tá usando uma máscara, seu olho fica à vista.
A não ser que você pense na máscara.
Exato.
Ou justifica o comportamento de serial killers, né? Que ele usa máscara pra matar, mas ele, na verdade, ele é daquele jeito, ele não se enxerga com a máscara, né?
O espelho também é um sinônimo de vaidade, né? Você olha pro espelho, teoricamente, por questão de vaidade, pra ver como tá e tudo mais. Naquele espelho não tem como você avaliar que há vaidade naquilo. Porque ele tá olhando algo factual, é como se ele estivesse olhando pra dentro dele mesmo, do que ele é de fato e pro que importa.
É, na verdade ele tá sempre buscando, né, como você falou, pela janela da alma, quem é ele por dentro.
Exato.
Porque por fora ele entende bem.
O Rush tem uma visão, ele vende muito a visão de ser cético ao extremo, de ser pessimista, e tudo que ele fala segue as linhas filosóficas do pessimismo. Todo mundo tem esse momento onde você se questiona e por um momento você não vê sentido em nada, né?
É o famoso, comigo dá tudo errado.
Não é nem só isso, é porque às vezes quando você para pra pensar demais sobre as coisas, você entra no flat circle, que ele tanto fala, no círculo
de você, o seu pensamento não lhe leva a nenhum canto, suas atitudes não lhe levam a nenhum canto. É tudo uma eterna repetição. Anos se passou na sua vida, você teve experiências diferentes, mas no fundo é, você sente o mesmo vazio, você tem os mesmos problemas. É, e a grande questão que é abordada é que você sempre procura ignorar esse vazio no final das contas. Porque se você não conseguir ignorá-lo, você não consegue viver, né? E o Rush, ele é um cara que ele não ignora necessariamente esse vazio. Mas ele não, por mais que pareça, a minha leitura é de que ele não abraça isso. Ele tenta encontrar uma lógica, ele não desistiu. Até mesmo quando ele fala que a humanidade, a consciência da humanidade é um erro da evolução. É, quando ele questiona tudo isso, eu só vejo ele procurando encontrar uma lógica e um sentido para ele mesmo.
Eu vejo o ceticismo dele como, como um escudo, né? Que ele tá procurando o que existe além. Só que assim, eu não vou ser enganado por falsos profetas, entre aspas, né? Uhum. Se eu sou um cara cético, então se eu pra acreditar alguma coisa, tem que ser algo verdadeiro. Né?
E dificilmente, então, ele mesmo aponta, vindo de pessoas.
Não, é isso que ele procura, é isso que ele encontra no final, né?
É exatamente por isso que eu discordo completamente das pessoas que disseram que a virada dele no final foi incoerente. Eu achei super coerente.
Não,
porque, na verdade, mostrou que todo o caminho que ele traçou levava aquilo, era aquilo que
exatamente.
Ele procurava. Era
exata. Era a filha dele, cara. É a filha dele. É a questão da filha dele.
Na verdade, Dudu, se a gente puxar a referência pro cinema, tem um filme chamado Árvore da Vida, que é um filme espetacular, que ele fala justamente, ele tenta entender a morte, como é que uma família vai aceitar a morte de um filho, como é que você aceita a morte de um filho de boa. Para os outros pode ser ok, porque não é contigo, mas quando é contigo, você tenta buscar explicação, não só no naquilo que está na sua frente, mas você tenta buscar explicação na própria religião. Você fala assim: cadê o meu Deus que sempre esteve do meu lado e ele leva meu filho de 10 anos? Como assim? Que Deus é esse? Porque sempre falam isso, né? Quando morre uma criança, não, mas ele está ao lado de Deus, ele está em boas mãos e tudo. Para a mãe, para um pai, é extremamente complicado você aceitar que o seu filho de 10 anos morreu ou de 5 anos.
Nada pior, né?
Nada justifica para aquela pessoa passar por essa situação. Aliás, a gente vê muito em séries, em filmes e tudo mais, que um pai jamais deveria enterrar um filho, né?
É contra as leis da vida, né?
Exatamente, o próprio Rush aqui...
As leis da natureza.
Claro, claro. O próprio Rush aqui, ele é a representação desse momento, que ele não consegue superar sempre que tem a lembrança, por exemplo, lá do... No primeiro episódio do jantar, era o aniversário da filha dele, né?
Uhum.
E ele tava mal pra caramba, porque ele não consegue, ele não esquece, jamais vai esquecer. E ele sempre se embriaga, ele sempre fica mal, ele sempre quer pular essa etapa. Aliás, a impressão que eu tenho é que o Rush está preparado pra morrer.
Sim, e a minha leitura é de que ele entrou lá no que seria Carcoça, como foi chamado, pronto pra isso, ele entrou lá pra isso. Tanto é que no final ele fala que ele esperava que aquele momento fosse o final, principalmente por toda a viagem que ele teve de entrar no túnel e de ver o pai, de ver a filha, né? E é engraçado esse lance da filha, porque em praticamente todos os momentos que você vê do Rush em tela, dá pra você ver que ele tem ela em mente, que é um problema pra ela. Incluindo, tem um momento que ele vê, propriamente dito, ela, acho que no primeiro ou no segundo episódio, eles estão andando, ele olha pro lado e vê uma criança.
Isso.
E é a filha dele ali.
E
é mais
tchau,
um dos momentos que ele vê algo que ele sabe que é uma alucinação e ele ignora, né?
Ou não, né? Ou não, né? Aí que tá.
Ou não. Exato.
Mas é uma coisa bacana, porque o bacana do True Detective é que se você assistiu a série toda uma vez, e você vai assistir agora novamente, pela segunda vez,
vou fazer isso,
Dudu, hein? Você pega muita coisa legal. Por exemplo, episódio 2, eles estão entrevistando a mãe da Dora Lange, lá numa casinha e tudo mais. Aí o que é que a gente vê no porta-retrato? A menininha parada, lourinha, e atrás dela um monte de gente com saco na cabeça montado no cavalo. Tem no porta-retrato, que é a referência do próprio seriado. Tem essa referência naquela fita, né, daquele estupro.
É porque é claro que todos aqueles caras da seita tem todo aquele background de brancos, né? Yes. É, tanto é que o Reg LeDoux, ele tem várias tatuagens que indicam que ele tinha um direcionamento neonazista, né? Por sinal, eu vou te mandar esse link pra tu botar também, que tem todas as tatuagens do Red e tem falando um certo significado, sabe? Do
Porra,
que...
legal isso.
Contextualização melhor. Eles são... É interessante falar até desse lance deles serem brancos e sulistas, porque isso é muito importante na narrativa da série, né? O cenário de Louisiana é muito importante na narrativa da série. É no sul dos Estados Unidos e tem todo aquele lance ainda de cultura de brancos e toda aquela questão, toda aquela
até
herança
hoje,
da
né?
guerra
é
civil,
né?
Exato.
Isso, né,
até hoje toda aquela herança da guerra civil, né? Todos aqueles conflitos e essa cultura. E mostra como até mesmo o Martin tem muito disso, do homem branco sulista, né? De toda a hipocrisia, o modo como cuida das filhas. Exato, o sotaque. É até interessante porque
A hipocrisia dele chega ao máximo quando ele fala que ele trai a mulher, né? E ele se justifica dizendo que você passa por muitas coisas pesadas no trabalho.
No interrogatório.
Você tem que ter uma válvula de escape, né?
É, descompressão. Então,
faz sentido na visão do hipócrita, né?
Sim, claro. Sim, sim. Tá justificado pra ele. É exatamente isso, essa é a questão. O lance todo de mostrar esse conflito de como é do casamento pra ele, de como é a visão dele e de como é a visão da Meg, da esposa, é muito interessante. Porque ele acredita que simplesmente o fato dele não saber lidar com aquela situação não é porque ele tá olhando de forma errada, mas sim porque a situação não tem não como ser cuidada, é aquilo, é o peso todo. Enquanto ela tenta sempre resolver a questão e tenta fazer o melhor porque ela de fato ama e se importa com ele, mas ele só vê como se ela estivesse complicando ainda mais a situação e fosse mais uma justificativa para ele fazer o que faz, né?
É engraçado porque a série, ela tem todo esse desenvolvimento dos personagens, mas a investigação não para, né? Porque
sim, sim.
O assassino volta e depois de muito tempo, e aí você pensa, lá tem o final do quinto episódio, que é justamente onde eles chegam lá no LeDoux e matam e tudo mais, e a gente pensa, putz, prenderam, e aí? Aí você descobre que não parou, né? Porque, enfim, tem um interrogatório do futuro falando justamente que o assassino voltou, né?
Não, e além de todas essas coisas que é desenvolvimento do personagem, Juras, é bom colocar também, a série, a trama da série é muito boa e muito bem desenvolvida. Sim. O assassino, quando você vê, você fala, sim, esse cara, né? Tem a pista antes.
Uhum.
Não é uma coisa que o cara tem imaginado e inventado e não dá pro final. Não, tá lá. Pra quem gosta de história policial, é um quebra-cabeça. Pode se preparar.
Tá lá e tá lá pra você, pra ser encontrado, né? Se você estiver prestando bem atenção, pelo menos essa é a leitura que se tem quando se revê. Porque desde o primeiro episódio, ele já conta sobre o que é a série, né? Por mais que você comece, por você estar acostumado a ver outras obras onde um detalhe significa que vai haver uma virada, você fica esperando a virada, mas a série não tem virada. Virada no sentido de principalmente sobrenatural, né? Porque você fica esperando um pouco isso de sobrenatural. Eu esperei, eu acho que todo mundo esperou. Por mais que eu ache que o sobrenatural teria reduzido a história, na minha visão.
Eu também acho.
Se tivesse
Eu também acho. E olha que eu gosto pra caralho, hein?
Eu também.
Eu acho que foi o que reduziu, por exemplo, Twin Peaks pra mim.
Uhum.
Na segunda temporada, Twin Peaks abraçou o sobrenatural.
Entre outras coisas, né, Júlio?
Tá. Se a gente pegar o sexto episódio, que mostra justamente a briga entre o Rush e o Marty, e explica o que foi que aconteceu, inclusive o Rush pegando a mulher do Marty e tudo mais, etc. Uhum. E eles fazem isso justamente pra comprovar, foi isso que aconteceu e agora a gente tá num período diferente e a gente vai juntar novamente esses dois personagens. Aí tem aquela câmera que tinha mostrado antes, o farol a traseira do carro do Rush quebrada, né? Aí no final do episódio mostra a câmera com a traseira ainda quebrada, anos depois, e eles juntos, né? E o Marty meio com o pé atrás, tanto que ele pega a arma e carrega, assim, ele fica meio, opa, peraí, o que é que vai acontecer aqui, né? Ele fica com o pé atrás até então, né?
O Juro citou lá atrás, o Rush, ele tá em busca do lance da luz, da escuridão, né? Dos contrapontos do claro, do escuro, do preto, do branco, do yin, do yang, enfim. E a série, ela não é clara nem escura, ela é cinza. Né? Toda a série é cinza. Porém, no final, ela ganha cor, por mais que seja uma cena noturna.
não justifica, é, se a gente for pegar não, vamos analisar a fotografia da série, não justifica eles terem colocado tanta cor justamente quando está de noite, que é no final da série. E é justamente que... quando ele encontra. E ele fala, né? Enfim, o discurso é claro.
E é interessante,
né,
que a série inteira, por mais que seja em Louisiana, com um sol imenso lá fora...
Tá cinza.
Sempre é cinza.
Tá
e
cinza.
Sempre é um ambiente muito claro. Porque lá, com certeza, era muito claro, né? Todos Sim. os ambientes de locação. Mas toda vida, a fotografia da série é cinza, né?
Fotografia é um lance que é uma parada, é uma arte, cara, que passa, não é desapercebida, que você não sabe expressar, mas você
precisa
vê...
precisa apurar um pouco, né?
Não, você sente, sem precisar, sem ter... Por que aquele clima do tal lugar tá assim?
Né?
É a fotografia que deixa você nem... fica subentendido, né? Então é uma coisa tão legal, né, de fotografia, né? Porque você vê que realmente os... quem faz a fotografia, enfim, de séries, de filmes, trabalha com pantone de cor, cara, sabe? Que é uma coisa muito pensada. Cada frame daquele é pensada.
É o Adam Arkapal, tá? O que faz a fotografia da série.
Ah, tu falou de crédito aí. Um dos montador de 4 episódios é um brasileiro. O Afonso Gonçalves, que é o cara que também fez eu não lembro o nome dele em português. O Indomável Sonhadora, pronto.
Legal.
Chamar ele aí pra falar com a gente.
Afonso. Com a fotografia você consegue, inclusive, posicionar...
temporalmente.
O telespectador no tempo, né? Então você consegue diferenciar 95 e 2010, 2012. Você consegue diferenciar os três ali, sabe?
Aí a gente vai pra outro aspecto também de cinematografia, digamos assim, mas enfim, de make-up, né? Que é a maquiagem dos caras, né, bicho? Que fantástico, né? Como um cabelo pode mudar
Sim,
tudo.
Sim, cara. Woody Harrelson que eu diga.
Woody Harrelson que eu diga,
no
né?
Final, e o Woody Harrelson no final gordo, cara.
Sim. Barriguinha. Barriguinha postiça, eu acho, hein?
Ficou um pouquinho claro. Tem um momento que ficou meio claro.
Mas o lance da produção da série é incrível, porque em 95 mostra alguns detalhes, como tem uma hora que a Maggie tá lendo uma revista, e é uma revista de 95. Ela tá lendo um livro, é o livro que era best-seller durante o período.
Passa a propaganda na TV do final de beisebol que ia ter de 95.
Caramba.
Tem um monte de coisa que
os carros, né?
Sim, carros. E tudo. Até o número das placas. As placas ainda não tinham crescido o suficiente como em 2010, 2012 e tal. Mas enfim, outra coisa também interessante sobre, ainda assim, como elementos de cinematografia podem ser utilizados para contar uma história, a gente fala também do som. Se vocês perceberem, tudo é meio desabitado, né? Então, tem muitas cenas extremamente silenciosas, onde a gente praticamente só escuta a voz do Rush e do Marty, né? Por quê? Por mais que haja um cenário, por mais que haja um ambiente, por mais que haja um problema, como o Dudu já falou várias vezes, o Caio também, a série é sobre o Rush, é sobre o Marty, é sobre personagens.
Exato.
Né? Então não vem ao caso eu colocar a zoada do passarinho. Não, eu só preciso da voz deles dois.
A investigação toda é pano de fundo pra mostrar a relação dos personagens e como a relação deles dois mudou eles, transformou eles, né? Porque pra mim, isso já é, até pulando bem pro final, a série toda é sobre redenção. Contando toda a história deles, de como um influenciou na vida do outro. E é interessante mostrar como, já em 2012, eles se encontram novamente, conversam sobre como tem sido a vida. Mostra a vida deles. Mostra. E o Martin mente. Diz que tá saindo com algumas pessoas, aí mostra ele em casa, na frente da TV, comendo comida instantânea, sabe?
Isso, e ele não tá mais na polícia, né?
Ele saiu da polícia. E outra coisa dessa questão da saída dele da polícia é interessante, porque é um ponto em comum entre os personagens, que é o lance da leitura entre o bem e o mal, né? Claramente, qualquer questão com crianças pra ele sempre é um agravante a mais, sempre é um extremo. O fato que o que faz o Rush assassinar aquele cara e ter que, logo antes mesmo da série, e ter que entrar como infiltrado na narcóticos, é porque ele encontra um cara que injetou na criança droga, né?
Isso
revolta ele.
Não, ele botou no micro-ondas.
No micro-ondas foi o Marty, no futuro. O Marty saiu da polícia porque ele encontrou o caso de uma criança que estava dentro do micro-ondas. E o que faz o Marty assassinar o Red é ter encontrado aquelas crianças lá. E toda esse
e mais tarde, bem no final, bem mais tarde no final, quando o Cole mostra as cenas, né, do mito, do rito, melhor dizendo, do ritual, pra ele tem crianças envolvidas e o ritual é bem extremo, isso reativa o Martin nas investigações,
sim.
A ponto de ir pro barco, enfim.
E é interessante que nesse momento a gente vê o Martin mais eficiente, porque na verdade o Martin, o Cole é muito bom, mas só que o Cole desevoluiu nesses últimos
anos.
Sim,
a gente vê o Martin atento.
Enquanto o Martin virou um detetive espetacular, porque primeiro, ele tem consciência de tudo que acontece, de que existe de tecnologia, né? Ele mostra um novo perfil de um novo detetive, o modo como ele investiga, o modo como ele chega aos casos, a solução do caso específico.
E o Cole meio que parou, né?
E o Cole parou no tempo, né?
É tanto, Caio, que o próprio Martin é ele que acha pista pra chegar casa, no cara das cicatrizes com as orelhas verdes, né?
É, toda a resolução do finalzinho é do Martin, praticamente.
Exatamente, e também muito bom pra aquela velha frase, né, que se fala, você não vai encontrar caminho diferente com o mesmo mapa, né? E foi o que fez o Martin, né? Ele simplificou, ele tentou buscar outros caminhos de investigação. Mais uma vez, falando sobre... E agora sobre direção, né? Falei sobre som, falei sobre fotografia e direção. Onde é que tá o trabalho do diretor? Obviamente, quem me disse isso foi o próprio diretor, o próprio criador da série. Eu não consegui observar tanta coisa.
São pessoas diferentes, tá? O criador da série e o diretor.
Desculpa. O criador da série falou isso, mas em acordo com a direção.
A direção é do Cary George Fukunaga. Isso.
É um cara novinho e tal.
Eu não queria pronunciar o nome dele.
Fukunaga, na verdade.
É mais fácil dizer o nome do produtor, Isolata. Do roteirista, né? Do Isolata.
Mas, enfim, a gente é brasileiro, né? Vamos se qualquer erro aí. Até pra falar True Detective, eu acho difícil.
É difícil, True Detective, exatamente.
É o Fuku. Enfim, a direção do Fuku, né? O que é que mostra? No começo da série. E principalmente nas cenas, que são muitas cenas deles conversando dentro do carro, até porque eles estão viajando pra caramba. Eles estão indo 2 horas pra um lado, 3 horas pro outro, e volta mais 4 horas, e vai pra não sei aonde.
E é exatamente pra dar peso a algo muito pontual, que é o trabalho pra se ter uma investigação.
Exatamente, né? Por que que eu vou voltar lá? Não é bem aí, né? Demora um pouco eu voltar lá, só pra perguntar uma besteira pra mulher. Mas enfim, sempre nessas cenas do carro, quando o Martin tá dirigindo, e geralmente é ele quem dirige, ele sempre olha pra frente, por mais que esteja numa rodovia, que não necessariamente precisa você estar todo o tempo olhando pra frente, né? Mas mostra que a visão dele é limitada, é uma visão meio de jumento, né? Uma visão de burro, que tá tapada dos lados, ele só olha pra frente. E o Cole tá sempre olhando pro lado, sempre. Na conversa ele sempre olha pros lados, ele sempre olha pra fora, ele sempre olha, eles colocam até a janela na frente pra gente ver que realmente ele tá buscando algo dos lados. Os olhos do Cole nunca param, diferente do Marco.
Não é só no carro, né?
Às vezes... é só no carro, em todo canto. Os olhos dele, por mais que a cabeça esteja parada, a bila do olho, digamos assim, sempre tá procurando algo, né? E outra análise interessante de direção, outro ponto interessante também de direção é que os dois, dificilmente, é óbvio que eles têm que acontecer em determinados momentos, mas geralmente, em 90% das composições de cena, eles estão olhando para cantos diferentes. O Cole tá olhando na diagonal, enquanto que o Marsh tá olhando para baixo, o Marsh tá olhando para um lado, o Cole tá olhando para o outro, e a própria capa oficial da série, a gente tem o Marsh dando uma face e olhando para um lado, e o Cole olhando para o outro. Então são realmente visões diferentes. Ele tenta mostrar isso também no trabalho de direção e na composição de um quadro, como que também se conta características dos personagens.
E é interessante esse lance de visão diferente, porque é de fato visão. Porque ao mesmo tempo que mostra diferença de visão, mostra no decorrer da série, por mais que eles aparentemente sejam completamente diferentes uns dos outros, a série faz questão de mostrar vários momentos em que eles passam que são similares, por exemplo. O modo como eles... Essa visão leva eles a determinadas situações... que provavelmente isso determinou a personalidade... Aliás, que isso determinou a personalidade deles. Mas, na verdade, eles não são tão diferentes assim um do outro.
Sim.
Tem um momento que eu acho sensacional...
Só o caminho que eles traçam.
Tem um momento que é sensacional do diálogo deles dois, que o Marty tá com raiva do Cole e pergunta: você sabe qual é a maior diferença entre nós dois? E o Cole responde de imediato: sei, negação. Isso é genial, porque mostra como esses dois, essas duas figuras, que têm suas semelhanças, muitas semelhanças, que se você ver de novo, você assistir com calma, você vai notar, percorreram caminhos diferentes simplesmente pelo modo diferente com o qual eles veem as situações em que eles estão inseridos, né?
Agora deixa eu perguntar pra vocês, o que é que tinha naquela fita que deixava as pessoas, que deixou o Marty, deixou o próprio xerife lá?
Não, o assassinato da garotinha.
Mas de que forma?
Isso não diz, mas é.
Mas assim, provavelmente
tem que ser algo. Foi estuprado?
Foi cortado. Não, cara, simplesmente se ele simplesmente cortasse a garganta dela, já é uma parada que
já.
Sinistra.
Mas cara, não seria. Uhum. Mas não causaria aquela reação de.
Ah, você acha que causaria sim, cara. A sangue frio, cara, sei lá.
Não, mas o jeito deles era de uma repulsa, de algo inacreditável, cara.
Mas eu acho que devia haver algo ritualístico, sei lá, celebração. Alguma coisa de prazer naqueles caras.
Tem
algum
símbolo. Deve ter. Só isso se cortasse a barriga dela, pegasse as tripas e mastigasse as tripas.
Não.
Agora,
não.
É interessante saber que a repulsa deles foi quase cena... tipo o aquele... Como é aquele que o cara fica grudado às pessoas pelo ânus das pessoas, aquele filme?
Sei. Foi tipo isso mesmo.
Nossa, horrível.
O centopeia humana.
Tipo centopeia humana, sabe? A reação de nojeira, de bizarro, sabe?
É interessante que essa cena... ela foi de fato gravada. Eu não sei até onde ela foi gravada. Uhum. Mas ela foi gravada de fato. E o diretor disse que era tão preocupado com essa cena que ele filmou sozinho, ele com a câmera na mão. Ele fez questão de filmar essa cena.
E ele tava só, né? Ele passou horas vendo e revendo. O ator ficou vendo e revendo o vídeo gravado de fato pra chegar na reação realmente de desgosto, de exame, enfim, de revolta, né?
Eles estavam sozinhos, né? Depois de um tempo, a polícia já não ajudava mais, já estava tudo resolvido, eles estavam meio
verdade,
que fora,
se você, juro, fora dos planos. Se você pensar bem, desde o começo eles estão sozinhos. Eles deveriam ter terminado as investigações na primeira semana.
Sim.
Eles foram... A vontade da polícia é que aquilo ali fosse arquivado.
E do reverendo, na verdade, né?
Do reverendo que influenciou a polícia e que
tava envolvidaço lá na fitazinha e tudo mais. Né? Foi na casa dele que foi roubada a fita, né?
Isso, e que necessariamente eles não tinham um serial killer. Então eles não tinham por que continuar investigando.
Vocês falaram sobre reverendo, eu tenho uma dúvida que me atormentou durante toda a série e me atormenta até agora, principalmente devido ao final. Toda aquela questão do culto, toda a leitura dele é mostrado que, na verdade, ele era de um ramo da família do pastor, né? Uhum. Mas era, tipo, de um lado bastardo, né, da família. E aquele culto existe há muito tempo, certo? Mas qual o direcionamento daquele culto e onde foi? Porque eu não acredito que o Arrow Childress lá fosse de fato o rei amarelo que eles acreditavam desde o começo. A minha leitura por cima, assim, eu diria que é uma criança problemática, maluca, que cresceu ao redor de tudo aquilo e que foi pirando com aquilo, principalmente porque ele devia ser excluído pelo lance da cicatriz e tudo mais, e que passou a tomar para si a liderança do culto e passou a se ver como responsável por tudo aquilo. Eu não sei, por exemplo, se o pastor tinha relação com aquele sacrifício com a Dora Land, com os casos das moças que foram feitas especialmente.
Você fala aquele pastor que era aparentado do governador, né?
Exato, Billy Lee Turtle. A leitura que eu tenho é que, na verdade, tudo aquilo e toda aquela crença dele ser especificamente o Rei Amarelo era exclusiva dele, do Arrow e provavelmente do Red e daquele outro cara, né? Eu não sei se todos aqueles grandes figurões que a série indicou que existiam ao redor desse culto acreditavam que ele era o Rei Amarelo e que aquela era a Carcoça, né? Porque a Carcoça, a leitura de Carcoça, é que simplesmente ela é a morada do Rei Amarelo. To your right, little priest. Did the bride's pay? This is Carcosa. You know what they did to me? What I would do to all the sons and daughters of man. You placed Bridget, the wall, acolytes, witnesses to my journey. Love.
die with me, little prince.
Não sei se ele era bem o líder. Eu não sei se para aqueles caras ele era o líder.
Veja bem, o Rei de Amarelo, assim como na Divina Comédia, não, o objetivo não foi alcançado, e também o Rei de Amarelo não foi alcançado. E o Marte, melhor, o Cole, no final, realmente deixa claro que também não alcançou.
Sim, ele
porque
disse que
ele disse, cara, a gente fez aqui, beleza, e vai continuar.
Ele matou,
ele tirou um do
deu
jogo.
Deu cabo do responsável por aqueles por casos aquele que ele perseguia.
Si. Exatamente.
Claro,
exatamente.
Isso vai continuar e eu vou ter que ficar inerte, porque senão minha vida vai ser dedicada a isso.
Já fala no início, né? Aconteceu antes e certamente acontecerá outras vezes.
Exato.
E aconteceu mais vezes que eles nem... que nem passa pela cabeça deles. Rede Amarela é algo inalcançável, se você pensar bem.
O Scars, né? Que ele é conhecido como Scars, né? Cicatrizes, né? A série toda, ele é meio que chamado desse jeito. Ele é meio que o cara que fazia ação. Pelo menos o que ficou claro pra
era
mim do culto.
Era um... que ele fazia todas as ações ou fazia aquelas pontuais?
Eu não acho que ele era... o Rei Amarelo, não. Eu acho que ele era o sacerdote. Como se fosse um sumo sacerdote.
Mas você acredita, Dudu, que ele era o sacerdote, inclusive para esses grandes figurões, que ele era realmente isso? Porque mostra que no começo ele era uma criança problemática.
Ele era, ele era apenas um player, cara.
Aquela senhora negra fala dele, diz, ele era uma criança que não sei o quê, que era meio... dá para entender que ele era um pouco bastardo, sabe? Uhum. Que ele era um pouco renegado, sabe? Ou seja, a seita existia antes, vai existir depois. Ele teve no meio. Eu acredito que ele era um pouco mais um maluco que acreditou ser protagonista em toda essa história.
Ele não é protagonista.
Eu acho que ele era o guardião da Carcosa, entre aspas. Uhum. Aquela Carcosa que eles encontram
já
ali.
Já era outra leitura, porque o fato dele ser guardião de Carcosa não quer dizer que ele é o Rei Amarelo, porque ele se diz Rei Amarelo, tô correto?
Aparenta ser o Rei Amarelo no final.
Ele não se diz Rei Amarelo, mas as outras pessoas... não, mas se bem que eu tava pensando aqui no que o Red fala, mas o que o Red fala também pode ser entendido. Não pode não estar dizendo necessariamente que era ele, né? Mas bem, o principal é que ele é o responsável pela Dora Land e provavelmente por outros casos daquelas mulheres. Mas toda aquela história com as crianças na escola, que ele até vai investigar isso. Aquele rapaz que mora em outra cidade, em Nova York, né? Em um momento o Rush vai encontrar com ele. Provavelmente ele não tinha relação com aqueles casos das crianças perseguidas e das crianças na escola.
Esse
e abusadas.
É o ponto. O Cole bate em cima disso. Eles resolveram apenas uma ponta, cara.
Uhum.
Só uma ponta. E outra, de verdade, não importa se aquele cara é ou não o Rei de Amarelo. O Rei de Amarelo não é personificação.
Sim.
Ele é algo e não alguém.
É uma crença, né, antes de tudo.
Esse é o ponto. O Rei Amarelo...
ele é um deus deles, né,
Trevor? Uhum. Sim, sim. Então, o Rei Amarelo continuará. E se o Rei Amarelo continuará, o rito, o culto continuará também.
Eu fico pensando que no final... eles meio que deixaram engatilhados que iam mandar as fitas e cópias de tudo pra jornais, revistas e tudo mais.
Que, inclusive pra comprometer os figurões que eles sabiam que estavam envolvidos no culto, né?
Isso foi enviado?
Boa pergunta. Isso não é respondido.
Eu acho que não. Eu acho que não. Porque o que se lhe combina é que era pra ser enviado se ele não retornasse.
Isso. Em algumas horas, né? Mas a questão é que ele foi resgatado e chegou ao hospital... provavelmente de manhã. De manhã ele foi acordar e ter... ele provavelmente, aquele senhor que ajudava ele no bar, né? Que tinha contratado ele. Que também tinha sido vítima desses caras, não é isso?
Exatamente.
Tinha um filho ou uma filha que tinha sido vítima, né?
Exatamente.
Provavelmente não houve comunicação. Eu acho que o senhor não teve como saber a tempo que ele estava vivo. Porque a questão era exatamente essa. Se eu morrer, você entrega. Mas era um prazo, se eu não me engano, de 12 horas. Eu acho que se passaram 12 horas sem ele saber que o Rush estava vivo. Então, sendo assim, dá talvez pra acreditar que foi enviado, não?
Eles, como investigadores, eles não iam parar ali, né? Se eles sabiam que outras pessoas estavam envolvidas, inclusive pessoas grandes, será que eles iam parar ali no Rei Amarelo? Só que a série acaba, né?
Isso só torna a série melhor, né, cara? Ter deixado tudo isso em aberto. Inclusive o culto, porque muita gente ficou... pô, achei tão interessante esse culto e tal, que o culto em si... se, depois que você para pra pesquisar um pouco, não é nada original. Ele é baseado em várias outras peças, em várias, e baseado não é no sentido de eu peguei essa ideia e transformei. Não, ele quer dar, ele dá nome. Ele diz, eu tirei isso daqui, eu tirei isso dali. O Nick Pizzolatto dá nome a tudo que foi dito, né? Mas ele construiu uma certa mitologia em torno de tudo aquilo e não tá fechado. Isso pode acontecer, isso pode vir uma outra temporada onde esse culto aconteça. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas isso tudo pode acontecer. Inclusive, o Rush e o Martin podem não ter concluído toda a sua participação na série. As antologias, eu acredito que vão se passar no mesmo mundo.
É provável que um dia, o que você tá querendo falar, é que True Detective se auto-referencie.
Sim, sim, exato. É exatamente isso. Eu acho que também não passa daí, de auto se referenciar. Eu não vejo crossover entre...
É, referência sem aprofundamento da mesma forma.
Seria maneiro se rolasse assim a gente esperar, né? Isso seria bacana também, né?
Demais, demais. É por isso que eu prefiro acreditar desde já que não vai acontecer.
É, eu acho que como... Eu acho que aí como a própria vida, né? Que se fala bastante, se filosofa sobre a vida no seriado. Eu acho que como a própria vida... não adianta, você não tem como... acabar com toda a escuridão. Essa luta vai sempre existir, uhum. Né, o que ele fala. Então eles fizeram a parte deles, né, que era a missão deles. Sim. E encontraram o seu final enquanto personagens, né, chegaram à sua conclusão. Mas eu por um momento eu pensei nisso, eu pensei, poxa, ainda tem tanta gente pra ser presa, sabe, cara? Pô, uhum. Mataram um cara, mataram outros dois lá, mas... Sabe? Mas não adianta, cara, porque se você for realmente... É como a vida, cara, você não tem como resolver tudo, você não tem como responder todas as perguntas. Então, eu achei que a conclusão foi perfeita, sabe, cara? Eu acho que foi bem satisfatório, assim.
E essa discussão dele no final ali, discussão não, né? Ele conversando com o Martin Rush conversando e falando justamente sobre isso, sobre a escuridão e a luz.
Agora eu vou até falar, sabe... Nosso amigo aí, nosso mago Paulo Coelho, o Juras, que uma vez eu ouvi, ele falou uma coisa interessante, mesmo pra quem não gosta dele, mas ele fazendo uma coisa maneira, que ele falou até numa entrevista que ele concedeu a Bruno Lombardi, há muito tempo atrás, era garoto, vi isso, ele falou assim, olha, a luz é sempre mais poderosa que a escuridão. Se você colocar, por exemplo, uma vela, acender uma vela dentro de uma caverna, ela vai iluminar tudo ao teu redor. Então a luz, ela sempre tem esse poder de vencer, né? Ela só precisa estar lá.
Tem o paralelo e o ciclo contínuo, né? Que é o que o Cole até deixa um pouco a entender. Antes da luz, escuridão. Depois da luz, escuridão. E aí, luz de novo. Escuridão.
Essa é a minha interpretação da espiral, né? Da espiral.
E é interessante... No final, ele jogou pra mim na minha cara, assim, algo que tava lá desde o começo e que eu não tinha notado, pelo menos. Que o Marty não é um cara crente. O Marty é um cara que tá preso a uma tradição, suas vivências. Pronto. Mas ele não é necessariamente um cara religioso. Ele é um cara que duvida constantemente nos detalhes. Ele questiona o Cole, porque o Cole tá questionando religiões, coisas que ele não é habituado a ouvir. Aí no final tem aquele diálogo, quando o Marty fala sobre a questão da luz está surgindo e da luz está aumentando, né?
Na verdade, ele olha pro céu e vê o céu escuro, ele fala, eu acho que a escuridão tá vencendo aqui, né?
É só uma história. A mais antiga. Você
quer...
Light versus dark.
Well, I know we ain't in Alaska, but here's to me that the dark has a lot more territory.
Yeah. You're right about that. Hey, listen, hey.
Yeah, what?
She pointed me in the direction of that car, man. I spent enough of my fucking life in hospitals.
Jesus. No. You know what? I'd protest, but it occurs to me that you're unkillable. You want to go back, get clothes or anything?
Anything I left back there, I don't need.
You know, you're looking at her on the sky, I think.
How's that?
Well, once there was only dark. When you ask any lights went in.
Diz que, se tá vencendo, não sei não, porque olha o tamanho do escuridão em cima. Aí o Cole afirma que ela tá vencendo sim, porque antes não havia luz, só havia escuridão, e agora há luz. E isso é uma leitura muito interessante. Você pode falar de bem, mal, não sei o quê, mas isso também é uma leitura muito interna. É muito interna. O Cole, na verdade, está falando sobre ele mesmo.
Isso, é.
Claro, ele está falando sobre toda a questão da redenção dele mesmo. Dele está se vendo de uma forma diferente. E, sei lá, muita gente associou logo isso a uma visão cristã, de que ele se converteu, que isso e aquilo. Não! Pra mim, na verdade, se ele era ateu ou mesmo agnóstico, eu acho que isso não mudou nele. A questão é que agora ele conseguiu ver determinadas coisas que ele não via antes. O principal dele é que todo o negativismo dele, toda a visão negativa de mundo dele foi um pouco reduzida a partir de toda aquela experiência. E do simples fato dele vislumbrar que a filha dele, que foi afastada dele, que era a coisa mais importante pra ele, de alguma forma ainda tava lá, porque ele encontrou ela, encontrou, ele a viu, né? E eu acho que isso é de fato muito marcante sobre a jornada do Cole, do mesmo jeito como toda a situação que, na verdade, do Marty, o que ele procurava também era redenção, e ele encontrou através da volta dele da relação com Cole. O modo como, no final, ele volta a esposa e as filhas voltam a encontrá-lo, aquilo claramente era algo inédito para ele, que não acontecia em muito tempo. Tanto é que mostra ele em outro momento conversando com a Maggie, já em 2012, né, no futuro, e ele claramente não tem ideia de como tá a vida das filhas dele. Ele perdeu completamente, as filhas devem odiá-lo, devem culpá-lo por tudo que aconteceu.
E essa cena é espetacular. Exato. Ele em nenhum momento olha pra ela.
E no final a Maggie, de procurar o Rusty, pedir pra ele cuidar do Marty e tudo mais.
Ela mais uma vez dando liga, né?
Exato.
Se você
exato.
Perceber. Ela dá liga no início pra possível amizade deles, o início de uma amizade, enfim, uma tentativa de amizade. Depois ela quebra a liga com a traição, o sexo que foi feito lá com o Rush e tudo mais. E lembre-se, três pessoas são interrogadas.
Sim.
Três pessoas são interrogadas. O Rush, o Marty e a Maggie. E depois do interrogatório da Maggie, é a única vez que nós saímos de dentro da sala de interrogatório.
Sim.
Ou seja, ela também quebra o interrogatório. Que é quando aparece que, na verdade, quem estava interrogando quem era o Rush, né? Coisa que a gente já falou. Então, mais uma vez, ela quebrando um paradoxo. Ela quebrando um paradigma criado pela série. Ela é tão importante na série, a Maggie. Se você olhar aqui a lista de quem participou de todos os episódios, só os dois detetives que entrevistam, os dois detetives principais e ela. Todos eles participam dos outros episódios, os outros no máximo 6 episódios.
Aliás, um show de atuação do Woody Harrelson e do Matthew McConaughey, né? Que é impressionante.
Demais, cara, impressionante.
A sinergia deles e a diferença deles dois, são atores completamente diferentes, né, cara?
É como o PH falou, eu acho que eles tinham eu especulando, eu acho que eles tinham um certo orçamento pra série e sobrou. Especulação minha, né?
Como sobrou, tava sobrou.
E aí, o que eles te falaram? Porra, vamos pegar essa grana aqui, vamos contratar uns atores fodas, cara. Vamos, bora. E aí,
pior que não, Dudu.
Não,
pior que não.
Não, mas
pior
essa
que não.
É a impressão que eu tinha.
A história é melhor ainda, na verdade. Há 10 anos atrás, o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson, que estudaram juntos, inclusive,
Eles são amigos de verdade.
Eles são amigos, né? de adolescência.
Bom saber.
Estudaram juntos
são
e tal.
São do Texas, os dois.
Né? Isso. Eles sempre falaram que, cara, você imagina a gente fazer uma série de o detetive bom e o detetive mal, né? Que era o que eles gostavam de assistir. E daí surge True Detective no auge da carreira dos dois, né?
Sim.
Se você analisar bem. E eles são, né? Viu, Dudu? A participação deles, lógico, eles receberam salário e tudo, mas eles receberam porcentagem da série. Porque eles tanto que os dois são produtores executivos.
Legal. Então,
a série aconteceu também muito a partir deles.
Vou dizer o seguinte, vou dizer que independente disso, cara, faz toda a diferença você ter bons atores, né, cara? Vamos
faz
falar
muita
a verdade.
Diferença,
né?
Verdade.
Isso você vê, pô, em muitas séries hoje em dia, você como a galera tá, porra, tá trabalhando
nisso.
Os
atores, né, que querem aquilo dali, né, que eles não estão fazendo aquilo ali necessariamente para aparecer. É lógico que é para aparecer, mas com certeza. Sim. São dois caras que estão fazendo aquilo ali porque eles leram e disseram, cara, isso é foda.
Acompanhando um pouco dos bastidores da produção, primeiro que eu vi um depoimento do Woody Harrelson falando que teve muito orgulho de participar de tudo aquilo, principalmente por ele ver o amigo dele no melhor papel da carreira dele. É. Ele disse que pra ele, claramente, aquele foi o melhor papel do McConaughey.
O Woody Harrelson tá muito bem, mas
não,
só
tá muito
que o McConaughey claramente tá nível, sei lá.
É porque eu acho que o Woody Harrelson entendeu o papel dele, e eu achei ele incrível, genial, por mais que do lado
Woody
do
Harrelson
McConaughey
é pontual.
Ele suma.
Ele é pontual.
Mas o papel dele é incrível, a atuação dele é incrível, sim, né?
Mas porque também é o seguinte, não é que ele desmerecia um nem outro, não é nada disso,
não,
gente.
Não, não.
Mas vamos lá.
Tem um lance dos papéis, né? Do papel de cada
o roteiro. O Rush que é o... Não vou dizer o principal, mas é que é o bacana da série. Entendeu? Ele é o diferente, ele é o cara, né? É um personagem diferente de tudo.
Sim.
Então,
qual Rush? O do passado ou do presente?
Todos eles.
Mas, porque são quatro detetives, né? Se você
mas principalmente do passado. Quando a gente viu lá ele né, já falando aquelas coisas filosóficas. Isso. E tudo mais, tudo, uhum, né? Então, você não espera nunca um investigador assim. Você espera um investigador que nem o Marty, né?
Sim,
mas
sim.
Você não espera um que nem o Rust. Então, realmente ele foi o que foi diferente, né?
Cara, a série não deixa de ver nada em todo mundo. A Maggie é um espetáculo.
Muito bem, muito bem. Olha só, uma temporada, 8 episódios. O que esperar de uma segunda temporada?
Cara, juro, desculpa ir contra a tua pergunta. Eu não preciso responder essa pergunta. A gente não precisa dessa resposta, porque True Detective, temporada número 1, acabou. True Detective, esse True Detective, acabou. E a gente só precisa disso pra ele.
Esse filme, né? Temporada... Esse filme True Detective.
A outra
esse temporada... Esse livro.
Isso. A outra temporada
parte 1, né?
Pode ser melhor do que a temporada 1. E pode, como pode ser pior, enfim. Coloque sua expectativa como você quiser. Só que a gente não precisa da outra temporada. Não. Eu quero que tenha... entenda mais ou menos o meu discurso.
Você quer que o projeto continue, né? Mas o primeiro arco fechou.
Mas veja bem, pra eu ter a primeira temporada, e eu já tenho a primeira temporada, eu não preciso saber o que vem por aí. Essa primeira temporada acabou, é completa, é plena, é isso, ponto. Ano que vem, daqui a 2 anos, sei lá, a gente vai estar gravando sobre um novo True Detective. Outro True Detective.
Ou
sobre
não,
a segunda,
né,
temporada. Ou quem sabe não. Esse é o problema.
É exatamente essa questão. Essa temporada foi espetacular, pra mim marcou minha vida em consumo de entretenimento pra sempre. Com certeza vai estar no meu top de séries e de obras por muito tempo. Mas eu não espero que a próxima temporada supere ou que chegue no mesmo nível. Eu só espero que tenha uma próxima temporada e que esse cara que conseguiu pôr no ar, o Nick Pizzolatto conseguiu fazer isso, consiga fazer mais coisas da cabeça dele. Eu realmente não tenho eu acho que eu não vou me frustrar com o que vi. Se for pior, cara, eu tenho certeza que não vai ser tão ruim a ponto de não valer a pena. Mas é irreal eu querer que haja um nível, que mantenha, porque vai ser outra história com outros personagens. E o principal dessa temporada são os personagens, que eles não vão estar na próxima.
E se for pior, ela não vai influenciar em nada a primeira temporada.
A primeira temporada, exatamente.
Ô, Júlio, eu vou responder essa tua pergunta dizendo o que eu já falei no início, né? Eu não espero nada em termos de história no sentido, eu quero mais sobrenatural. Faça o que você quiser. Eu digo pros idealizadores da série lá, pra todos envolvidos. O que eu espero é que faça uma coisa bacana, uma coisa legal. Eu não vou ficar pedindo que nem o público lá do Lost ou o público do Twin Peaks, que eu quero mais a tropeção, ou quero mais o Lovecraft. Não, eu quero que os caras façam o que eles quiserem mas que seja uma coisa bacana.
Que seja algo como foi essa primeira temporada, né? Que a gente nem sabia que estava sendo feito e apareceu essa série. E é
mas não com os mesmos temas, ou pode ser com os mesmos, pode ser que não, mas algo que te surpreenda, algo que seja. É isso que eu espero, cara. É isso que eu realmente quero ver, sabe? Uma coisa feita com carinho, uma coisa feita com esmero, uma coisa bem feita. Né? Se lembrando sempre, quando a gente fala isso, né? Eu acho que assim, o dinheiro, né? É claro, é importante, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que. Mas a gente não pode ficar também, né, só pensando. Mais uma vez, como aconteceu com o Twin Peaks, né? Escravos da audiência. Sim, sabe? Tipo, porque isso está vendendo, tem um patrocinador e tal, porque aí talvez no primeiro momento possa ser legal e depois vai se diluindo. Então faça o que vocês querem fazer. Será que o Afonsinho tá me escutando, ô Juras? O Afonsinho lá que montou, o brasileiro que montou a série, se estiver me escutando, Afonsinho. Como é que é o nome do cara? Afonso o quê?
Afonso Gonçalves,
meu amigo brasileiro. Se você estiver ouvindo isso, faça o que você quiser, mas faça o seu melhor. Pronto, já falei.
Muito bem, tá aí. Deixa o seu comentário sobre True Detective. Aliás, a série mais difícil de falar o nome, né?
Não, nada disso, Jurandir. E você? O que é que você espera?
Não, eu tô de acordo com vocês. Não, eu também. Expectativa alta eu sempre vou ter quando eu recebo um material bom. Então eu sempre vou estar esperando uma coisa realmente do mesmo nível ou melhor. E das especulações surgiram, até surgiu o nome do Brad Pitt no meu, eu já fiquei mais feliz ainda. Então assim, eu sei que a HBO vai trazer dois atores ou atrizes boas pra encabeçar no elenco. Então eu boto fé. Em Nolan e Trust, né? Que em HBO e Trust, né? A gente confia.
Nick Pizzolatto e Trust.
Nick Pizzolatto, a gente confia, exatamente.
Então, ele já merece uma camisa, viu? Com isso.
Muito bem. Deixa aí seu comentário sobre a série, o que é que você achou, as suas interpretações, você concorda ou não concorda com algumas das nossas opiniões, ou se a gente deixou passar algo aí, também complemente nos comentários, ou lá no Facebook ou no Twitter, a gente tá espalhado por aí, você pode comentar em qualquer lugar deste planeta que a gente vai saber que você tá comentando sobre a série.
Utilize os comentários desse post pra botar as viagens, botar, colocar fotos, as teorias que você vídeos, leu, e esse infográfico, tem muita coisa. Discutam no post, sejam educados com a opinião dos outros, né? Mas discutam. A série pede que a gente vá além. Então, pega o post aqui desse episódio e vá além.
Sim, e um pedido: se você assistiu só uma vez, assista de novo agora.
É muito interessante.
É isso, até semana que vem. Fingers walk the darkness down, minds on the midnight. Gather up the gold you found, you fool, it's only moonlight. And if you stop to take it home, your hands will turn to butter. Better leave this dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed herself and called the devil partner. Wisdom burned upon a shelf, who'll kill the raging cancer. Seal the river at its mouth, take the water prisoner. Fill the sky with screams and cries, bathe in fiery answers. Was an only son and love's only concept. Strangers cry in foreign tongues and dirty up the doorstep. And I for one and you for two ain't got the time for outside. Keep your injured looks to you, we'll tell the world that we tried.